Na sequência, a presidência chama a ordem, o item 3.5, no qual há pedido de sustentação oral.
Senhor procurador, pela ordem.
Pois sim.
Eu. Perdão. 3.1 foi retirado de pauta? Porque
não.
Eu peço...
Nós vamos antecipar o 3.5 em razão da sustentação oral.
Não, não, eu digo o seguinte. Parece que o 3.1
foi
retirado de pauta?
Isso.
Porque o advogado pediu para a sustentação oral, ele tinha que fazer no tribunal, é isso?
Perfeito. Os itens 3.1, 3.7, 3.3 foram retirados de pauta. Item 3.5, apreciação do recurso administrativo interposto em face da decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Constitucional, Nedens Ulisses Freire Vieira, em conflito positivo de atribuições entre a 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, ambas da comarca de Belo Horizonte, subscrito pelos promotores de justiça Celso Pena Fernandes Júnior e Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema. O relator é o doutor Mário Drummond, revisor doutor Carlos Augusto Canedo. Com a palavra, o doutor Mário Drummond para a leitura do relatório e, posteriormente, a sustentação oral a ser feita pela doutora Carla Lafetá. Pois não, doutor.
Doutor, cuida-se de recurso administrativo aviado pelos promotores de justiça Celso Pena Fernandes Júnior e Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema, titulares da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, cível da Comarca de Belo Horizonte, TJCA, em face da decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, Dr. Nedens Ulisses Freire Vieira, em sede de conflito positivo de atribuições, expediente SGDP número 2953-102, que, acolhendo o parecer da assessoria especial, fixou a atribuição da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação desta capital para atuar nos autos da ação civil pública número 0024-18-09-4585-9, ajuizada pelos recorrentes. Alegam os recorrentes, preliminarmente, a prevenção da 23ª Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente em relação à referida CP, movida em face da Sociedade Inteligência e Coração, mantenedora do Colégio Santo Agostinho, sob o fundamento de que o inquérito civil público número 00241701-7735-6, que precedeu a CP, foi instaurada em 6/11/2017, isto é, antes da fixação das atribuições da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação pela Resolução CAPJ número 14, publicada em 15/11/2017, quando a 23ª Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente ainda tinha atribuições plenas na área da educação. No mérito, aduzem que o princípio da especialização, que embasou o posicionamento exarado no parecer da assessoria especial, não possui caráter absoluto, devendo a atuação da promotoria especializada da defesa da educação ser limitada, restringindo-se à tutela do direito material a uma educação de qualidade, não lhe cabendo a apuração de ilícitos civis ou administrativos envolvendo crianças e adolescentes. Alego, ademais, que, em razão da aplicação do princípio institucional da especialização, a decisão combatida teria desconsiderado de pronto a atribuição ratione personae da 23ª PJCA, para também fiscalizar ações na área da educação. Os recorrentes sustentam ainda que o ato ilícito que motivou a propositura da ação civil pública número 00241808094585-9 não possui qualquer relação com o aspecto educacional pedagógico, mas com a difusão prática da ideologia de gênero, que, por sua vez, teria como finalidade combater a heteronormatividade estabelecida como regra da sociedade brasileira, nos parágrafos 3º, 4º, 5º e 5º da Constituição Federal, expondo dessa forma a situação de risco psicossocial, crianças e adolescentes em formação. De acordo com os recorrentes, a instituição de ensino demandada teria desrespeitado o direito de seu alunado, a um desenvolvimento sadio, tendo atingido a inviolabilidade de sua integridade psíquica e moral. Requer em caráter liminar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento que a condução da ACP pela promotora de justiça suscitada estaria comprometida, uma vez que esta já manifestou em outras oportunidades posição contrária à tese defendida na ação em trâmite. Postulou ainda que seja reconhecida a prevenção da 23ª PJCA e que esta seja mantida na condução da ACP em comento. Em sede contra razões, a promotora de justiça, doutora Carla Maria Alessi Lafetá de Carvalho, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, suscitada, alega preliminarmente que não merece prosperar o argumento da prevenção da 23ª Promotoria de Justiça, CA, quanto à ACP número 00241809954589, tendo-se em vista que a 25ª Promotoria de Defesa de Educação já havia sido criada quando da instauração em 6/11/2007, o inquérito civil que subsidiou a ACP. Aduz ainda que, logo após a instalação da Promotoria de Defesa da Educação, os recorrentes remeteram à nova unidade ministerial dezenas de expedientes envolvendo menores em situação de risco no ambiente escolar e o próprio direito à educação, deixando de remeter especificamente o caso em apreço. Quanto ao mérito, sustenta que, não obstante os recorrentes alegrem estar combatendo suposta situação de risco envolvendo os alunos do Colégio Santo Agostinho, terceiro ao sexto ano do ensino fundamental, em verdade, estariam questionando o projeto pedagógico e condenando o conteúdo da prestação educacional oferecida pela referida instituição de ensino, se imiscuindo, dessa forma, no campo do direito material à educação, tema que constitui a atribuição da 25ª Promotoria de Defesa da Educação, conforme estabelecido pela resolução CAPJ número 14, de 14 de 11 de 2017. Intimado a manifestar sobre a pretensão recursal, o recorrido, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida no expediente SGDP 2953-102, conflito positivo de atribuições, e trouxe aos autos cópia digital do referido expediente. É o relatório.
Feito o relatório, eu gostaria de passar a palavra à doutora Carla Lafetá para o seu pronunciamento. Registrando a nossa satisfação em ter a doutora Carla aqui conosco, porque o seu pai, Mauro Lafetá, honrou esse órgão colegiado durante muitos anos. Então, para nós é uma grande alegria. Pois não, doutora Carla.
Obrigada. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, né, doutor Antônio Sérgio Toné. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, hoje representado, né, pelo doutor Rodrigo Albuquerque. Excelentíssimos procuradores de justiça que compõem a Igreja Câmara de Procuradores. Excelentíssimos colegas do Ministério Público, senhores e senhoras aqui presentes. Obrigada, Lucas. Servidores do Ministério Público. Muitos aqui me conhecem, né, até de longa data. Tenho 24 anos de Ministério Público. Só que estou em Belo Horizonte tem mais de 18 anos, né? Que em maio de 2001 vim promovida diretamente para a 23ª Promotoria da Infância e Juventude. Naquela época era vara única aqui. E em 2005 houve uma redistribuição e eu assumi, né, a área civil. E, naquela ocasião, eu também, né, fiquei à frente do Extrajudicial de Educação, 2005. Já naquela época, nós já constatamos uma enorme demanda, né, de educação, falta de vagas em todos os níveis de educação. E como era uma demanda muito grande, falta de vagas, né, e a violência explodindo nas escolas, eu lembro que a demanda era tão grande que nós éramos 5 da área civil, essa demanda era totalmente dividida por nós, sim, da área civil. Tivemos muitos projetos na ocasião, né, de ir às escolas, fomos em mais de 100 escolas em Belo Horizonte. E em 2008, nós mudamos a atribuição, eu falo nós, sim, porque éramos o civil, para a gente assumir o CIA-BH, que foi inaugurado em 2 de dezembro de 2008. E como já tinha uma certa afeição, né, pela matéria, eu fiquei à frente naquela ocasião do Extrajudicial de Educação. Era promotora de referência, né? E também no CIA, né, deparamos com muita demanda de educação. Né, que os senhores devem saber, sabem que os adolescentes envolvidos com atos infracionais, né, que passam diariamente pelo CIA, a maioria absoluta são infrequentes ou evadidos da escola já há um tempo. E um dos eixos da medida socioeducativa é a educação. Né? Tanto assim que em 2014 sentimos necessidade, né, de instituir os fóruns de discussão de medidas socioeducativas, onde foram compostos vários. Até no CIA também, trabalhamos com essa frente de educação. Nós desejávamos e sabíamos da importância da criação de uma promotoria especializada, né, em educação. E em 2017, pouco tempo depois que o doutor Toné tomou posse, né, ele convidou para me cooperar na Proeduc, né, que é a coordenação da educação, juntamente com nossa competente e dedicada colega, doutora Daniela Yokoyama, né? E na primeira reunião que eu tive com ela, sabendo, né, na primeira reunião ela tinha vindo de um encontro nacional de coordenadores de educação do Brasil, e eu fiquei sabendo que Rio de Janeiro tem 6 promotorias de educação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco, Amapá, Pará, Distrito Federal, Goiás, Brasil, Acre, até o Acre, tinha promotoria de educação naquela época, e eu sempre achei que o Ministério Público, nós de Minas Gerais, fosse um Ministério Público de vanguarda, e nós não tínhamos essa promotoria tão necessária, tão importante, né, tão especializada. E, na mesma hora, nós falamos, eu tive notícia uns dias atrás que o doutor Toné estava com 4 promotorias, né, para serem transformadas, né? Fomos conversar com o doutor Toné, e na hora ele falou assim, não, eu vou criar promotor de educação, porque foi promessa de campanha minha. E o que fora feito, né? Tão sonhada promotoria se tornar a realidade. Porém, não imaginava que eu viria ocupar esse cargo, né? Nunca na vida pensei isso. E no dia 5 de setembro de 2017, tomei posse perante o doutor Paulo Cansado, corregedor. Nós sabemos, senhores, que quando uma regra de cunho processual é estabelecida, como é o caso da definição de atribuição, ela deve ser cumprida imediatamente. Tanto assim que os colegas da 23ª Promotoria da Infância e Juventude, no dia seguinte à minha posse, eu lembro que eu fiquei um mês no CIA, porque não tinha substituto para mim ainda, eu comecei a receber, né, os processos da 23ª Promotoria da Infância e Juventude Civil, tanto dos outros também, das outras promotorias, patrimônio público, deficiência, tudo que tinha envolvimento com educação. Só da 23ª, nós recebemos lá da 25ª, mais assim, quase 200 procedimentos, que foram elencados aí pelo doutor Marcos dos Anjos, né? Foi elencado aí por ele, em parecer aí do Procurador-Geral de Junho. Então, senhores, peço-lhes às vossas excelências que julguem objetivamente a questão da atribuição. Essa ação civil pública movida em face do Colégio Santo Agostinho compete a qual promotoria? 23ª, Infância e Juventude? Ou 25ª, Educação? A ação discute a metodologia de ensino de um colégio em relação aos seus alunos. Não estamos aqui discutindo o mérito da ação. Quanto a isso, o Ministério Público não pode alijar do Judiciário a prerrogativa de discutir essa questão. Estamos discutindo a qual promotoria de justiça que compete a atribuição de oficiar na ação. Cumpre lembrar que a promotoria da educação já estava criada e com o promotor de justiça atuando quando a ação foi interposta. Ademais, quando uma promotoria de justiça ultra especializada é criada, ela atrai a atribuição de todos os feitos. Só relembrando, assim que eu tomei posse, no dia 5 de setembro, todas as promotorias que tinham algum feito envolvendo educação, eles foram remetidos para a 25ª da educação. Uma promotoria de justiça ultra especializada significa que, dentro de uma área especializada, como é a infância e juventude, a causa da educação pede uma atuação mais especializada, né? E a educação abrange muito mais que infância e juventude, é jovens e adultos, ensino superior, a pessoa com deficiência. A educação de direito possui um microordenamento jurídico próprio, com normas especializadas, regras próprias em nível nacional e municipal, com reserva constitucional de 25%. Da importância da educação. Assim que a promotoria de educação foi provida, a demanda veio muito intensa, a demanda veio forte, como eu falei com os senhores, em 2005, a gente já sentia essa demanda. Em um ano e 9 meses de promotoria, ela já atuou em 1.338 procedimentos extrajudiciais, 1.048 já resolvidos, e 1.300 já recebemos, nesse período, 1.354 processos judiciais, isso sem contar os cientes. E fora o número elevado de reuniões, de visitas técnicas, né, às escolas, porque eu trabalho o seguinte, eu acho que nada como o promotor ir em loco, verificar o que está ocorrendo, nada como reunião, olho no olho das pessoas, né, eu trabalho dessa forma. A causa em questão diz respeito ao direito material à educação, e, portanto, deve ficar com a única promotoria especializada do Estado. Importante frisar que o risco de subvertermos o objeto do julgamento direcionado à posição dessa Câmara pelo mérito da ação judicial e não pela temática do conflito de atribuição, representa um risco à própria credibilidade da instituição, né? Em um momento em que todos os olhos da sociedade estão voltados para nós. Então, há de argumentando, senhores, caso as excelências entendam que a atribuição profissional, no caso, é da 23ª Promotoria da Infância e Juventude e Defesa da Criança e Adolescente, eu solicito dessa Câmara, né, que seja aplicada essa regra também a todos os textos que eu recebi, né, antes da resolução, né, que seja devolvido. Se esse não é da atribuição da 25ª, que sejam devolvidos todos. Então, agradeço a atenção, muito obrigada.
Obrigado, doutora Carla. Agradeço a manifestação e cumprimento pelo trabalho que vem realizando na frente dessa importante promotoria, o que reforça o acerto da decisão da Câmara de Procuradores ao instalar essa promotoria em Belo Horizonte. Então, com a palavra, o senhor relator para ferir o mérito.
Gostaria de registrar que ouvi com muita atenção as palavras da digna promotora de justiça, doutora Carla Maria Alessia Lafretade Carvalho. Tenho resposta do voto para as questões suscitadas. Do pedido liminar. Insta esclarecer inicialmente que o pedido liminar deixou de ser apreciado, uma vez que o presente recurso não conta com efeito suspensivo, conforme previsão disposta no artigo 33 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, em vérbice. Artigo 33. O recurso interposto contra a decisão proferida em conflito de atribuição não possui efeito suspensivo, devendo prosseguir no feito o membro do Ministério Público ao qual tenha sido reconhecida a atribuição para nele atuar até o julgamento do mérito. A presente discussão diz respeito ao conflito existente entre a 23ª Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente e a 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, ambas da comarca de Belo Horizonte, no que se refere à atribuição para funcionar na ação civil pública número 002418094585-9, ajuizada pelos promotores de justiça da 23ª Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente, ora recorrentes, em face da Sociedade Inteligência e Coração, mantenedora do Colégio Santo Agostinho, unidades Belo Horizonte, Nova Lima e Contagem. Conforme relatado, os recorrentes alegam possuir a devida atribuição para a propositura e condução da ACP em questão, uma vez que o feito trata de possível situação de risco psicossocial enfrentada por crianças e adolescentes, a saber, alunos do 3º ao 6º ano do ensino fundamental do Colégio Santo Agostinho, e da prática pela referida instituição de ensino da infração administrativa prevista no artigo 257 da Lei número 8069/90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. De outro lado, a promotora de justiça titular da 25ª Promotoria de Justiça da Defesa da Educação entende ter sido alijada pelos recorrentes de sua competência para atuar nas demandas coletivas e individuais envolvendo o direito à educação na área de abrangência da comarca de Belo Horizonte, atribuição que lhe fora conferida pela resolução CAPJ número 14, de 14/11/2017. Ressalta que os temas envolvendo o direito à educação estiveram na esfera de atribuição da 23ª Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente. No entanto, com a criação da 25ª Promotoria de Defesa da Educação, tais temas teriam saído do espectro de atuação daquela promotoria e passaram a integrar a esfera desta última. Passemos, portanto, ao enfrentamento da questão. Ab initio é mister reconhecer que a criação de promotorias de justiça especializadas, denominadas promotorias de justiça do cidadão, se mostra salutar à instituição, de maneira que a especialização do exercício funcional propicia maior qualificação e eficiência na defesa dos direitos fundamentais, coletivos ou individuais, além de estar em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme relatado no parecer da Assessoria Especial Institucional. Não obstante, no caso específico, a Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a seguir será demonstrado, não poderia deixar de atuar diante de representação encaminhada por um grupo de pais de alunos do Colégio Santo Agostinho, que estaria se sentindo insatisfeito e preocupado com a difusão no âmbito escolar da chamada ideologia ou teoria de gênero. Conforme consta da inicial da ACP, número 00241809458-9, tal ideologia estaria sendo abordada pelo colégio de forma transversal em várias matérias de grade escolar, havendo textos considerados pelos pais impróprios e inadequados para a idade dos alunos, de 8 a 11 anos. Dessa forma, os promotores de justiça da 23ª Promotoria de Justiça, Criança e Adolescente, diante do potencial situação de risco psicossocial envolvendo tais menores e dando cumprimento aos dispositivos da Lei número 8069/90, Estatuto da Criança e Adolescente, notadamente aos artigos 3º, 79 e 257, e ao princípio da proteção integral disposto no artigo 227 da Constituição Federal, se sentiram legitimados para atuar no caso em tela, por meio da instauração de inquérito civil público para apuração dos fatos e de posterior ajuizamento de ação civil pública, regulamentadas as situações pretéritas, isto é, os inquéritos e ações judiciais envolvendo o direito à educação, que já estariam em andamento quando de sua entrada em vigor, como é o caso do inquérito civil público número 00241717756, que fora instaurado em 6/11/2017, frisa-se antes da fixação das atribuições da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação pela Resolução CAPJ de 14, número 14, de 15/11/2017. Isso a ressaltar que eventual embate nos mesmos autos entre membros ministeriais atuantes em áreas diversas e com posições antagônicas não é salutar a instituição, embora possa acabar ocorrendo, infelizmente, em situações nas quais a ideologia é controversa, como no caso em tela. Dessa forma, de modo a dirimir o presente conflito de atribuições e eventuais controvérsias que envolve o presente expediente, acredito que a solução da questão se dá através do critério da prevenção. Com efeito, além das previsões do ECA e da Constituição Federal no que se refere à atribuição das promotorias de defesa dos direitos da criança e do adolescente, no caso presente, a prevenção surge como um critério subsidiário para a solução do conflito. Nesse sentido, cabe trazer à baila trechos da decisão exarada em conflito de atribuições suscitado no âmbito do Ministério Público de São Paulo, expediente número 78-708-08, inquérito civil número 4508, onde a solução do embate ocorreu por meio do critério da prevenção, em verbis. Tratando do tema, Hugo Nigro Mazzilli anota que se houver mais de uma causa bastante para a intervenção do Ministério Público no feito, nele funcionará um membro da instituição incumbido do zelo do interesse público mais abrangente, esclarecendo que para tais fins considera-se a seguinte ordem, crescente de abrangência, interesses individuais homogêneos, interesses coletivos, interesses difusos, interesse público. Considera-se ainda abrangente o interesse disponível em relação ao disponível, regime jurídico do Ministério Público, páginas 421-422. Assim, considerando que no caso em exame, as atribuições do suscitante do outro membro do Ministério Público que teria em tese atribuições para oficiar no feito, são de similar abrangência, tutela de interesses meta-individuais, a solução de eventual conflito e, consequentemente, da própria dúvida de atribuição, deve pautar-se na regra da prevenção. Artigo 114, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual número 73493. Aliás, como reforço a tal raciocínio, valeria trazer à colação também a observação de que o processo coletivo e competência para o processo e julgamento da ação civil pública é do juízo de direito do foro do local do dano, nos termos do artigo 2º da Lei número 7.347/85. Mas quanto dano coletivo se produz em sinais em mais de um foro, o parágrafo único do mencionado artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública indica o critério de solução de eventual dúvida a respeito da competência, a prevenção, é que definirá a correta resposta para tais indagações. Nesse sentido, anota o Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, Constituição Federal comentada, Legislação Constitucional, São Paulo, RT 2006, página 483 e 484, nota número 6, ao artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, que, quando o dano ocorrer ou puder potencialmente ocorrer no território de mais de uma comarca, qualquer delas é competente para o processo e julgamento da ACP, resolvendo essa questão do conflito da competência pela prevenção. Na hipótese de exame, as atribuições dos membros do Ministério Público são de abrangência equivalente, interesses meta individuais, sendo que o suscitante tomou a iniciativa e instaurou o inquérito civil, tendo antecipadamente mantido contato com os fatos. A conclusão a que se pode chegar, em solução à dúvida apresentada, é no sentido de que cabe ao próprio suscitante prosseguir na investigação, em seus ulteriores termos, inclusive para a propositura de eventuais medidas judiciais que se mostrarem necessárias e úteis. Anote-se, ademais, que o critério da prevenção, quando o conflito se apresenta entre órgãos do Ministério Público com atribuições para tutela de interesses meta-individuais, é aquele que melhor atende ao interesse geral, a continuidade da atividade ministerial, a eficiência e a eficaz e pronta resposta às demandas que a sociedade direciona ao parquê. O critério da prevenção é adotado, inclusive, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nas hipóteses de competência concorrente, entendimento que pode ser adotado por analogia na averiguação da escorreita atribuição no âmbito ministerial. Vejamos, ementa, conflito negativo de competência, primeira e segunda vara criminal, crimes de feminicídio, contexto de violência doméstica, ausência de norma específica na lógica estadual, processamento da ação do crime contra a vida, juízo sumariante, competência concorrente para a ação, critério de prevenção, competência da vara criminal suscitada. Havendo duas ou mais varas criminais com competência concorrente para o processamento de crimes dolosos contra a vida, deve-se aplicar o critério da prevenção, nos termos do artigo 83 do CPP, para definir o juízo competente, remetendo-se os autos àquele juízo que primeiro praticou o processo. Dessa forma, acredito que a solução apresentada se encontra em consonância com as finalidades almejadas tanto pela resolução CAPJ nº 1417, quanto pela lei nº 8069/90, ECA, que representa tentativas de proteção integral a crianças e adolescentes, cuidando da hipótese de situação envolvendo direito fundamental de crianças e adolescentes. Ante exposto, dou provimento ao recurso, fixando a atribuição da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Cível da Comarca de Belo Horizonte para atuar na ação civil pública número 0024-18-0945-85-9, objeto do presente expediente.
Muito obrigado, doutor Mário. Como vota o revisor, doutor Canedo?
Pela ordem, senhor presidente.
Pois sim.
Eu queria esclarecimento do relator antes, pode ser antes do próprio revisor?
Pode.
Seu relator, foi dito da tribuna pela ilustrada promotora que mais de 200 expedientes foram devolvidos à promotoria da educação. Eu queria saber se Vossa Excelência tem conhecimento desses expedientes devolvidos. Algum deles tem a ver com o objeto desse julgamento de hoje?
Eu não conheço o teor desses expedientes devolvidos, mas eu sei que foram devolvidos, né? Vários expedientes pela promotoria.
Pois é, eu perguntaria a Vossa Excelência, Vossa Excelência tem ciência que algum desses 200 devolvidos tem a ver com o objeto que nós estamos examinando hoje?
Eu não tenho conhecimento.
Você não tem condição de informar isso?
O teor desses expedientes.
Alguém teria?
Certo. Na realidade, não foram devolvidos, foram encaminhados, né, tratado de uma promotoria nova. Talvez a própria doutora Carla, titular da promotoria, o doutor Celso, que está aqui também, titular da promotoria, possam esclarecer.
Eu gostaria de esclarecimento, se fosse possível.
Senhor presidente, antes do esclarecimento, na própria decisão da assessoria, que foi acolhida pelo procurador-geral adjunto jurídico institucional, ele traz a relação dos expedientes que teriam sido encaminhados. E ali, pelo menos entre aqueles arrolados nesse parecer, não consta nenhum com objeto semelhante ao do que nós estamos analisando hoje.
Perfeito. Então, com a palavra, o senhor revisor.
Senhor presidente, senhora procuradora, colegas procuradores, demais presentes, senhoras e senhores, eu respeitosamente tenho um voto que diverge do voto do ilustre relator, e eu vou passar a lê-lo a partir de agora. Cuida-se de recurso interposto pelos promotores de justiça da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, objetivando a reforma da decisão do Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, Dr. Nedes Ulisses Freire Vieira, que, no âmbito do conflito positivo de atribuições, suscitado na Ação Civil Pública número 0024-1809-4585-9, ajuizada pelos recorrentes em face da Sociedade Inteligência e Coração, mantenedora do Colégio Santo Agostinho, declarou a competência da 25ª Promotoria de Justiça da Educação para atuar no feito. Em preliminar, apontam a prevenção da 23ª Promotoria de Justiça diante da atuação no Inquérito Civil 0024-17-017-735-6, o qual foi ajuizado antes da criação da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, por meio da Resolução CAPJ número 14, de 15 de 11 de 2017. No mérito, apontam reserva quanto à análise do caso, sob o enfoque do princípio da especialização, porquanto a Promotoria de Justiça da Educação se restringe à tutela do direito material a uma educação de qualidade. Asseveram que o objeto da ação civil pública se limita ao combate da difusão da ideologia de gênero e desistindo relação com o aspecto educacional ou pedagógico. As contrarrazões foram apresentadas. A decisão foi mantida pelo Procurador-Geral Adjunto Institucional em sede de juízo de retratação. Foi indeferido o pedido liminar feito pelos recorrentes, porquanto há disposição normativa expressa sobre a ausência do referido efeito em recursos ajuizados em sede de conflito de atribuições. Artigo 33 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores do Ministério Público. O relator, Procurador de Justiça Mário Drummond da Rocha, entendeu por dar provimento ao recurso. Salientou que a criação das promotorias de justiça especializadas enseja maior eficiência e qualificação na atuação da instituição e reflete diretriz do Conselho Superior do Ministério Público. Ressalta, no entanto, que a competência dos promotores de justiça da Curadoria da Infância e Juventude decorre de lei federal, que não deve ser limitada por ato normativo hierarquicamente inferior, não sendo a atuação da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação exclusiva. Ressalta que a resolução CAPJ número 14/2017 não disciplinou situações pretéritas à sua vigência, como é o caso do inquérito civil ajuizado. Entendendo pela existência de competência concorrente, utilizou o critério da prevenção para solucionar a questão, fixando a atribuição da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para atuar na ação civil pública 00224-1809-4585-9. Com a devida vênia, ouso divergir. De início, a preliminar apontada pelos recorrentes de que o ICP número 00241-7735-6, que antecedeu a ação civil pública, objeto do conflito, teria sido instaurado antes da criação da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, não prospera, porquanto, conforme informado em contrarrazões, a promotora Carla foi removida para a 25ª Promotoria de Justiça da Educação em 5 de 9 de 2017, enquanto o inquérito foi ajuizado posteriormente em 6 de 11 de 2017. Com efeito, é perfeitamente possível que determinadas questões sejam abrangidas e tuteladas por diferentes áreas do direito. E, no caso concreto, é inegável que a educação básica abranja também o bem-estar da criança e do adolescente, seus destinatários diretos. A Lei Federal 869/90 menciona a competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e ao adolescente, caso em exame, mas não menciona qual promotoria deva atuar em cada situação. Nesse contexto, salvo melhor juízo, não há disposição legal expressa para a designação das promotorias da infância e juventude para analisar os interesses citados. Ainda, o fato do Estatuto da Criança e do Adolescente ter listado o direito à educação como um dos pilares por ele defendidos, em seu capítulo 4, não foi impedimento para a criação da promotoria da educação, inexistindo contrariedade à lei federal do referido ato. A utilização do critério da prevenção como determinante da atribuição para atuação por promotorias igualmente competentes não me parece ser o mais recomendado, porquanto, no meu entendimento, inexiste competência concorrente diante de determinação normativa expressa em sentido inverso. Conforme reconhecido pelos recorrentes, há ofensa ao direito à educação dos fatos analisados, in verbis. Como se sabe, a doutrinação é incompatível com o direito à educação, e isso é ponto pacífico, pois nenhum pai ou mãe aceitará que seu filho seja doutrinado por representantes do Estado, ainda por meio de escola onde são obrigados a matriculá-los, seja ela pública ou privada. Se a medida judicial vai refletir da qualidade da educação, isso parece óbvio. Assim como qualquer ação penal movida contra um colégio que negou ou cobrou a mais para a matrícula de um aluno deficiente. Petição inicial 00107-56. Sobre a prevenção, é pertinente a transcrição de parte do parecer da assessoria especial referente a tal critério como solucionador do conflito positivo de competência, entendimento do qual compartilho. A tese da prevenção formalizada pela 23ª Promotoria de Justiça, com base no fato de primeiro ter instaurado o procedimento e ajuizada a ACP, não prospera. A se reconhecer a prevenção, tendo como parâmetro central a iniciativa de agir, mediante instauração de procedimento ou ajuizamento de ação, todo órgão suscitado em conflito positivo de atribuições lograria êxito, consolidando a atuação desejada, o que fomentaria o enfraquecimento do princípio do promotor natural. A bem verdade, a prevenção traz como requisito principal não a anterioridade da situação, sim a concorrência de atribuições comuns, como seria o caso, por exemplo, de duas promotorias com iguais atribuições em comarcas contíguas, que investigam um dano ambiental comum às localidades. Promotorias de educação das crianças e dos adolescentes são legalmente diversas, com atribuições diferenciadas em decorrência da especialização, motivo pelo qual não há que se falar em prevenção. Feitas essas considerações, entendo que a questão posta deve ser solucionada com base no princípio da especialização, segundo o qual norma especial afasta a incidência de norma geral, sendo possível a uma instituição especializar sua atuação de modo a uma prestação ministerial mais efetiva. Foi o que aconteceu com a Revolução CAPJ número 14/2017, que visando a maior eficácia da tutela dos direitos ligados à educação, determinou que todos os feitos que abranjam ofensas a tais direitos sejam de sua competência, ainda que os direitos violados digam respeito também a outras áreas, como é o caso da infância e juventude. Abordando a possibilidade de abrangência das duas áreas em se tratando de questão ligada à educação básica, salientou a assessoria especial. Justifica-se o raciocínio desenvolvido assim, não apenas em virtude da resolução CAPJ número 14, de 14 de novembro de 2017, e da resolução PGJ número 72, de 18 de outubro de 2006, que impulsionam a especialização institucional, mas também pelo fato de que, ao se estruturar uma promotoria da educação, atrelando-se hipoteticamente à promotoria de defesa das crianças e dos adolescentes, a incumbência fiscalizadora de ilícitos educacionais que atingissem os menores, ocorreria o esvaziamento da educação básica. Logo, eventual violação do direito à educação, ainda que multidisciplinar sob a ótica jurídica, deve ser examinada pela Promotoria da Justiça e da Educação. Nesse sentido, a página do Ministério Público, na aba Área de Atuação de Defesa do Cidadão Educação, menciona o seguinte: a Promotoria Estadual de Defesa da Educação, atuando de forma conjunta com as Promotorias de Justiça, pode tomar medidas cíveis e criminais que garantam a proteção e a promoção da educação em Minas Gerais. Entre as atribuições do Ministério Público na defesa da educação estão tomar as medidas necessárias para garantir a inclusão de crianças e a permanência dos jovens no sistema de educação pública, o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, a oferta de ensino noturno e de ensino supletivo e a qualidade do currículo escolar, exercer a fiscalização dos sistemas estadual e municipal de ensino quanto à igualdade de condições para acesso e permanência na escola, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais da educação, garantia do padrão de qualidade e combate à violência na escola. Fortalecendo o entendimento aqui exposto, chama atenção o fato de que os recorrentes não apresentaram um argumento plausível para entenderem pela sua competência para atuar na demanda quando remeteram à 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação diversos procedimentos que denotavam também possível situação de risco enfrentado por crianças e adolescentes. Com tais argumentos, nego provimento ao recurso por entender pela competência da 25ª Promotoria de Justiça da Educação para atuar na ação civil pública em exame. É o meu voto.
Muito obrigado, doutor Carlos Canedo. Formada a divergência, nós já temos duas posições, uma do relator ou do revisor, a presidência dará sequência ao julgamento, colhendo os votos nos termos regimentais. Então, como voto, doutor Edmar.
Eu vou acompanhar a divergência.
Como voto, doutor Almir.
Eu tenho voto escrito.
Pois sim, excelência.
A lei orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é a Lei Complementar 34, de 94, em seus artigos 58 e 61, preceitua que as promotorias de justiça são classificadas em cíveis, criminais e especializadas, e que as especializadas, também denominadas promotorias de justiça do cidadão, subdividem-se em, e aí são 13 promotorias, e o que interessa ao caso em exame são as promotorias de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, que está no inciso 11, e a Promotoria de Justiça e Defesa da Educação, no inciso 12. Preceitua ainda que as promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas. Isso está no artigo 57, parágrafo 1º. E que as promotorias de justiça da Promotoria de Justiça do Cidadão e seus respectivos órgãos de execução poderão estabelecer formas de atuação conjunta em matérias de interesse comum. Isso está no artigo 61, parágrafo 3º. No caso em tela, o conflito positivo de atribuição se estabeleceu entre as promotorias de justiça de defesa da educação e de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Conflito que foi inicialmente dirimido em favor da primeira, porquanto, no entender do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, aspas, em havendo fatos indicativos de questão jurídica que perpasse o exame da atividade inerente à educação básica ou superior, pública ou privada, desvirtuada ou não, a atribuição ratio in materia da Promotoria de Justiça e Defesa da Educação prevalecerá sobre as demais, por força do princípio institucional da especialização ou especialidade, inexistindo quaisquer limitações ao exercício das funções institucionais. Fecha aspas. Diante dessa decisão, foi interposto recurso, transferindo-se o reexame da matéria para este órgão colegiado. Pois bem, a ação civil pública que motivou o conflito de atribuição foi proposta ao fundamento de que o estabelecimento de ensino demandado estaria submetendo seus alunos de terceira a sexta séries do ensino fundamental a conteúdos que se alinhariam aos que são difundidos pelos defensores da teoria de gênero e seriam prejudiciais à formação moral de pessoas imaturas e com seu senso crítico ainda em formação. Porquanto tais conteúdos, embora veiculados dissimuladamente sob a bandeira da defesa dos direitos humanos, teria por objetivo destruir a ideia de que existem apenas os gêneros masculino e feminino e introduzir conceitos que levariam à desorganização familiar, matriz da divisão da sociedade em classes, o que configuraria violação ao dever de respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e artigos 4º e 79 do ECA. Não cabe aqui discutir se procedem ou não os fundamentos em que se alicerçou a ação civil pública. Dela só interessa a causa de pedir, para identificar quem tem atribuição para atuar no caso. E partindo-se dessa premissa, indaga-se: se a realidade fática for mesmo a descrita na petição inicial da ação civil pública, seria possível afirmar que a suposta tentativa de enfraquecimento da família, pilar da sociedade e repositório de valores morais, constituiria matéria restrita à área da educação? Evidente que não. Se o instrumento para alcançar essa finalidade, segundo os autores, é a doutrinação de crianças e adolescentes, pouco importa o ambiente em que isso ocorra, seja na escola, seja em áreas de entretenimento, seja em locais em que se praticam cultos, entre outros, desde que ameaçados ou violados direitos de crianças e adolescentes por meio de práticas tidas como abusivas ou ilegais, cabe aos promotores de justiça incumbidos da defesa dessas pessoas, ainda que em conjunto com promotores de outras áreas, tomar as providências que julgarem apropriadas. Afinal, se a suposta doutrinação não estivesse ocorrendo na escola, a quem caberia defender a pessoa merecedora de proteção em todos os ambientes? Assim, na espécie, deve prevalecer o critério ratione personae, mormente se considerar que a promotora de justiça e defesa da educação é contrária à linha de pensamento defendida na ação civil pública, tendo, inclusive, arquivado notícia envolvendo fatos análogos que lhe foi enviada por pais de alunos de outro colégio. Aliás, nessas circunstâncias, a instauração do conflito positivo de atribuições gera profunda preocupação, já que, ao reivindicar a titularidade da ação, parece que o órgão de execução da Promotoria de Defesa da Educação o faz para encerrar a questão ao seu entendimento e não para abri-la à testilha. Ora, sabendo-se que o tema ventilado na ação é polêmico e que sobre ele não houve ainda amplo debate, seria razoável, nessas circunstâncias, restringir a titularidade da ação exatamente àquele órgão que adota entendimento contrário ao daqueles que procuraram o Ministério Público para a defesa dos seus interesses? Aliás, nem mesmo no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais se conhece a posição majoritária a respeito da matéria. Somente uma das posições foi divulgada internamente pela Procuradoria-Geral de Justiça, com isso se impedindo, inclusive, que se trouxessem ao conhecimento dos membros da instituição ponderações e argumentos dos que defendem posição diversa, o que provocou, como se sabe, a instauração de procedimento em que se pediu providência a este órgão colegiado. E mesmo tendo a Câmara de Procuradores de Justiça assegurado o direito que se alicerça na liberdade de pensamento e de expressão, de se debater internamente temas controvertidos para que se conheça a posição institucional, a Procuradoria-Geral tenta, mais uma vez, com absoluta afronta ao princípio democrático, impedir o exercício desse direito ao impugnar, via recurso ao Conselho Nacional do Ministério Público, a decisão tomada por esta Câmara, recurso ao qual, espantem-se, o relator conferiu efeito suspensivo, inviabilizando, por hora, a regulamentação do que ficou deliberado. Tem parecido custosa a abertura do amplo debate interno sobre o tema e sobre os rumos que queremos seguir, decisão que, data venia, não cabe isoladamente a um grupo. De qualquer forma, é importante repetir que, para a definição da atribuição no caso em tela, não basta considerar apenas o fato de a prática impugnada na ação judicial estar ocorrendo em meio a atividades pedagógicas, pois a liberdade de cátedra, por estar sujeita aos limites definidos pelo Conselho Nacional de Educação no controle dos currículos escolares, não garante autonomia didática absoluta a ponto de permitir que professores, no exercício do dever de ensinar e educar, ministrem conteúdos que não estejam em conformidade com o Plano Nacional de Educação. Ora, nem a Lei Federal 13.005 de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação vigente até 2024, nem a Base Nacional Comum Curricular, documento que estabelece as diretrizes que a escola do ensino infantil e fundamental devem seguir, fazem referência a gênero e a orientação sexual, a legitimar a abordagem desses temas nas escolas. E se forem abordados, ainda que de forma dissimulada, os responsáveis por isso estarão extrapolando perigosamente o direito de cátedra e a autonomia didática, que, conforme salientado, não é ilimitada. Consequentemente, se a tese defendida na ação civil pública, ajuizada pelos promotores de justiça e defesa das crianças e dos adolescentes, é de que a escola demandada estaria ministrando conteúdos que podem provocar crise de identidade e afetar a família e a integridade moral e intelectual dos jovens, não há como restringir a controvérsia à área de atuação da Promotoria de Justiça e Defesa da Educação, por estarmos diante de suposta violação que, caso confirmada, atinge valores e bens não compreendidos exclusivamente nos limites desta última promotoria especializada. Afinal, nem todo ato comissivo e omissivo ocorrido dentro de unidades de ensino, ainda que atinja o destinatário da educação, tem relação estrita com a missão de ensinar, como, por exemplo, agressão física ou psicológica praticada contra aluno. Com efeito, se a tese deduzida na ação proposta é de que a escola demandada estaria abordando temas capazes de afetar psicologicamente pessoas em desenvolvimento, pode-se afirmar que o caso não se circunscreve à área da educação, e essa constatação bastaria para, por si só, justificar o provimento do recurso e reconhecer a atribuição aos promotores de justiça de defesa das crianças e dos adolescentes para continuarem na titularidade da ação civil pública proposta. No entanto, existe ainda outro argumento mais forte e inquestionável. A resolução que disciplina a Promotoria de Justiça e Defesa das Crianças e dos Adolescentes confere aos respectivos promotores a atribuição de também atuar em questões relativas a, aspas, tutela dos direitos individuais, difusos e coletivos referentes ao direito à educação, fecha aspas, conforme está assinalado no artigo 4º, 2 da resolução PGJ, adjunta jurídica número 53 de 2008, ato normativo que, ao que consta, continua vigente. Tratar-se-ia, pois, de promotoria com atribuições cumulativas, hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Orgânica do Ministério Público de Minas Gerais. Destarte, se a própria administração superior do Ministério Público assegurou atribuição concorrente às promotorias de justiça e defesa da educação e de defesa das crianças e dos adolescentes para agirem em defesa do direito à educação, não há como afastar da ação civil pública os promotores de justiça que a propuseram. Poder-se-ia, quando menos, falar em atuação conjunta, mas jamais negar esse papel aos promotores de justiça da infância e da juventude. Em caso, porém, a atuação conjunta, embora teoricamente possível, não seria solução recomendável, devido ao fato de os titulares dessas promotorias terem posições colidentes a respeito da matéria. Alicerçado nesses fundamentos, acompanho o eminente relator e voto pelo provimento do recurso.
Muito obrigado, doutor Almir. Passo a palavra para o doutor Gilberto Augusto Mendonça, por gentileza.
Muito obrigado, excelência, senhores procuradores, senhoras procuradoras, agora senhoras. Senhoras e senhores, eu poderia, de forma simples, aderir ao voto da dissidência. Entretanto, vários aspectos do excelente doutor Almir, hoje, chamaram a atenção e eu devo responder. Porque eu estou habituado às manifestações do doutor Almir aqui, de qualidade, densas de conteúdo e, principalmente, traduzindo nas suas manifestações um conhecimento evidente da legislação, dos costumes, dos fatos. Também vivência ministerial. Entretanto, hoje, data vênia, o Dr. Almir partiu do mérito para chegar às premissas. Ou seja, foi um raciocínio data vênia inquisitório. Vossa Excelência, Sua Excelência, perdão, atuou de forma a demonstrar que, como ele rejeita a teoria de gênero, então deve o expediente em questão ir para quem defende a mesma posição. Me parece que primeiro nós vamos definir quem é que tem atribuição, se alguma vez eu usar competência, me perdoem, quem é que tem atribuição para esse, para essa decisão, para acompanhar essa ação. E depois, se for o caso, sendo a decisão de quem for, tiver atribuição para a ação, desagradar alguma ala, que recorra ao Procurador-Geral, que recorra ao Judiciário, se for o caso. Bem, é claro que nós temos aqui situações de concorrência, de versus especialização e versus prevenção. O digno relator entendeu pela prevenção. A concorrência e a especialização foram tratadas nos votos que se seguiram. Bem, a nossa casa demonstra situações de concorrência e de especialização e de prevenção de forma muito clara. Todos os senhores são especializados. Todos os senhores, no entanto, em situações sazonais, já receberam expediente de outras áreas, ou como complementação, ou porque algum colega está de férias, licença, houve suspensão, houve impedimento, ou outras circunstâncias sazonais. Isso é eventual aqui. Quem dos senhores não conhece? Mas prevalece sempre o aspecto da especialização. Ela se sobrepõe a situações de concorrência. Entre nós, de fato, não há concorrência. Prevalece a especialização. E as nossas distribuições, eventualmente, vão ser supridas em razão de situações específicas. De fato, todos nós concorremos. E o mesmo há de ocorrer entre promotores. A situação descrita aqui, de dois promotores terem uma situação ambiental diferenciada, sendo que em comarcas diversas, e valeria então a prevenção, esse é o último critério. Antes, há que se verificar realmente a questão da especialização e a questão da concorrência. A última hipótese é a prevenção. E, em regra aqui, a prevenção não prevalece. Eu convivi com inúmeras situações, me permitam a digressão aqui, diferenciadas. Uma delas, o doutor Alceu, era chefe de gabinete. E um processo, abre aspas, desapareceu da minha mesa de trabalho. Eu consultei a recepcionista, e ela de imediato, olha, o fulano de tal, do cartório, veio cá, buscou, por ordem, o doutor Alceu. Eu falei para ela, liga para ele. Disse, Alceu, eu não permito que nenhum processo saia de minha sala sem minha ordem e meu conhecimento. Devolve agora. Veio o rapaz, eu disse para ele, nunca apanhei um processo na sua mesa sem seu conhecimento. Quero ele aqui, hoje. Era uma situação concorrente, óbvio. E, em seguida, havendo interesse da Procuradoria-Geral em recorrer, eu remeti o processo para lá. Mas, primeiro, fiz valer a minha atribuição e o meu cargo. Bom, é claro, eu sou avô, tenho 4 netos, e situações de gênero, no mínimo, me levam a alguma reflexão. Nós temos em frente situações de educação conservadora e situações que implicam atitudes liberais. A questão que se coloca é, vendo aquela massinha compacta, chamada besouro, andar. Quem diz que ela anda? Eu afirmo que anda, ou melhor, que voa. Porque já vi. E todos os senhores já viram que besouro voa, apesar de não mostrar isso. A sociedade em que nós vivemos, ela é ativa, ela progride e ela mostra facetas, às vezes, mais ou menos razoáveis para o observador. Embora sejam facetas que sempre existiram. Mas nós não estamos aqui hoje para julgar o que é válido e o que não é válido. Eu me recordo de meu pai. Eu era criança e ele determinou ao meu irmão mais velho que recortasse uma botina e fizesse uma bucha para a torneira. Eu fiquei encantado com aquele tesourão, aquela maneira de cortar. E ele falou assim, você não precisa aprender isso, não. Eu falei, mãe, só porque eu sou pequeno? Não. Quando você crescer, provavelmente, as torneiras não vão precisar de bucha. Seu irmão mais velho é que tem que aprender isso. E eu fiquei pensando nesse processo pedagógico hoje, que ele me oferecia. Educação enquanto processo. E enquanto processo, ela é infinita. Ela nunca termina. Bom, não se resolverá as dúvidas a respeito de educação aqui por prevenção. Mas, dentro da nossa situação de concorrência, deve prevalecer sempre a especialização. A promotoria de educação se origina da promotoria de infância e adolescente. Os casos que não forem comportados pela promotoria de infância e adolescência sem concorrência com a educação, ficarão lá. Concorrente à educação, eles devem ser remetidos à educação pela especialização. Independente do conteúdo. Nós estamos aqui para julgar a forma. O conteúdo é matéria da ação civil pública. Nós não podemos, nesse momento, pré-julgar que a promotoria tal atuará dessa forma e outra daquela forma. É suficiente ocorrer uma remoção ou uma promoção e outros promotores atuarão no mesmo caso. Acredito que com a mesma competência e com a mesma capacidade individual de arbítrio. Daí porque, pedindo venha até, pela maneira um pouco enfática e alongada, que não é meu hábito, eu me manifesto pela atribuição da promotoria de educação.
Muito obrigado, doutor Gilberto. Eu passo a palavra à doutora Ruth Liz, por gentileza.
Bom, cumprimentando o senhor presidente, senhor corregedor, colegas da Câmara, a colega Lafetá, que muito bem expôs aqui o seu entendimento, e, como sempre, combativa, isso é louvável, aos demais colegas, servidores. Meu voto está manuscrito exatamente porque eu queria ouvir bem tanto a colega Lafetá quanto os colegas que antes de mim se manifestaram. Diferentemente do doutor Gilberto, eu não entendi que o doutor Almir tenha manifestado aqui a sua simpatia pelo mérito da questão. Me pareceu que ele colocou um possível entendimento da ação, do objeto da ação. Se a ação se propuser a isso, ou a isso, ou a isso, a competência é assim. Se se dispuser a isso, ou isso, a competência é essa. Foi o meu entendimento Não sei se estou certo, doutor Almir, ou se assim os colegas entenderam. Bom, passando ao meu entendimento, diferentemente do que a colega Lafetá colocou na sua fala, eu não entendo que o objeto da ação, o objeto da discussão, seja metodologia de ensino. Eu entendo que seja uma atividade escolar. Então, o que está discutindo aqui não é metodologia de ensino. Ela aconteceu no ambiente de ensino, mas eu não entendo que estivesse ligado ao currículo escolar ou a uma obediência ou desobediência às normas do MEC ou desse currículo escolar. Eu entendo que uma atividade exercida pela escola fez com que os pais discordassem dela. Talvez nem tanto, e eu não quero entrar em momento nenhum no mérito, até porque discuto com as minhas netas essa matéria em casa, na medida do que eu conheço da evolução e da capacidade delas discutirem. E é aí que eu acho que a família tem mais capacidade de entender se é o momento próprio do que se a questão deve ser posta ou não deve ser posta. No meu entendimento, é o momento da questão ser posta. No meu entendimento, a família discute aqui, porque não é o Ministério Público que discute. O Ministério Público não levou à ação civil entendimento ministerial, até porque nós não temos. O Ministério Público levou entendimento da família que procurou o Ministério Público. E, ao que eu entendi, a família prefere que a matéria seja primeiro nessa idade escolar, tratada em casa, tratada pela família e não pela escola. Exatamente por falta de capacidade das crianças nessa fase escolar entenderem suficientemente, terem maturidade para discutir a matéria. Um exemplo bem raso, não precisa de ir à violência escolar, de quem seria a competência, se a professora agrediu o aluno, se o aluno agredia a professora, se houver um assédio sexual do diretor com a professora, está dentro do ambiente de ensino, é da educação, não vamos chegar a tanto. Numa escola de educação física, que está dentro lá do currículo escolar, o professor de educação física resolver colocar uma luta marcial para os colegas, para os alunos, sem que eles tenham, vamos dizer que a luta marcial é educativa, mas ela precisa que os alunos estejam numa idade escolar própria para entendê-la. Senão, ela vai difundir a violência, sim. Ela vai estimular a violência, sim. Eles têm que estar numa idade escolar, num desenvolvimento psicológico e físico capaz de terem, numa aula de educação física, uma luta marcial. Agora, a aula de educação física está dentro da educação. Mas esse desvio não dá direito às famílias de se rebelarem? E nessa divisão, eu entendo que o ensino, a competência maior é da escola, mas na educação a competência maior é da família. A da escola vem subsidiariamente. E no ensino, preferencialmente da escola. E eu entendo, no caso aí, é que as famílias discutiram essa educação que é preferencialmente das famílias. Então, eu entendo aí que a voz aí nessa ação é da família, que a família não discutiu a teoria de gênero, por isso nós não vamos discutir, ela discutiu o momento e a forma de ser colocada. Entendeu que ela, a família, tem que discutir isso primeiro com seus filhos. E do mesmo jeito que o professor tem fala, que o aluno tem fala, inclusive reconhecida agora pelo Supremo, a família também tem. E a família, através do Ministério Público, fez isso. E ela fez no sentido de que isso era prejudicial ao menor, à criança, ao adolescente. E aí eu entendo, sim, que a competência seria da Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente, pelo prisma que a família deu ao objeto da ação. E o Ministério Público representa aí as famílias que procuraram o Ministério Público, não a voz ministerial. Então, eu entendo, sim. Poderia ser concorrente, poderia até ter sido pela promotoria a princípio poderia ter sido pela promotoria de educação, poderia também no seu viés. Mas, se impetrada a ação pela promotoria, não há por que obstaculizar. Entendo que aí, dentro desse prisma, a atribuição é da promotoria que propôs a ação. E acho que assim deve continuar. Esse é meu voto.
Muito obrigado, doutora Ruth. A quem também gostaria de cumprimentar pela assunção aqui na Câmara. Nas duas sessões anteriores, eu estava em Brasília. Então, gostaria de fazer esse registro também. Na sequência, como vota o doutor Gilvan Alves Franco?
Senhor presidente, senhor corregedor, colegas da Câmara, nobre amiga e colega Carla Lafitar, que brilhantemente defendeu o posicionamento da sua promotoria na tribuna, colegas do Ministério Público aqui presentes, servidores e servidoras. Eu vou ser bem sucinto, excelências, porque eu não vou entrar em mérito se eu sou ou não favorável à teoria de gênero, porque eu sinto que estão adentrando ao mérito, sim, com todo respeito pelos brilhantes votos, alguns, evidentemente, me antecederam, estão discutindo mérito, sim. E o que está sendo colocado aqui é apenas e tão somente quem tem atribuição para atuar, no caso, em pauta. E dentro do princípio da especialização, que é o que é vigente aqui conosco no Ministério Público, na Procuradoria de Justiça, não tem como me afastar desse posicionamento. Então, o conflito de atribuições trata-se tão somente em dizer quem é ou não competente para atuar no caso que é um caso referente à educação. Então, considerando o princípio da especialização, eu voto com o revisor e com a divergência do doutor Gilberto para que a atribuição fique para a 20ª Promotoria de Justiça especializada em educação, porque o tema tratado aqui diz respeito à educação. Não quero entrar no mérito de teoria de gênero. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Gilvan. Como voto, doutor Antônio de Pádua Marque Júnior.
Senhor presidente, senhor corregedor, mentes, colegas, também tenho um voto escrito e peço a licença aqui para fazer a sua leitura. Voto divergente, breve histórico. Os promotores de justiça Celso Pena Fernandes Júnior e Maria de Lourdes Rodrigues Santagema, titulares da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da comarca de Belo Horizonte, a quem gostaria também de render minhas homenagens e dizer da minha alegria em termos como colegas e da minha admiração pelo trabalho que ambos desenvolvem há anos naquela Promotoria de Justiça. Ajuizar uma ação civil pública em desfavor da Sociedade Inteligência e Coração, mantenedora do Colégio Santo Agostinho, unidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Contagem, em razão, abre aspas, do risco psicossocial a que os alunos do terceiro ao sexto ano encontram-se expostos devido à inclusão na proposta pedagógica da denominada ideologia de gênero e consequente abordagem de assuntos impróprios nas salas de aula, fecha aspas. Motivo pelo qual requereram fosse a instituição escolar condenada por dano moral coletivo e infração administrativa tipificada no artigo 257 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sentindo-se invadida em suas atribuições, a promotora de justiça Carla Maria Lecila Fetar de Carvalho, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa e Educação, a quem também saúdo pela brilhante exposição e pelo trabalho também dedicado ao Ministério Público, suscitou conflito positivo para assumir como parte a referida ação civil pública, ficando o incidente registrado no SGDP sob o número 295-3102. Após regular processamento, o Procurador-Geral de Justiça Institucional acolheu o parecer da assessoria especial e fixou a atribuição da Promotoria de Justiça suscitante para atuar nos autos da referida ação civil pública. Inconformados com a decisão administrativa, os promotores de justiça suscitados interpuseram o presente recurso em busca da reforma da decisão. Item 2, dos votos já disponibilizados. 2.1, do voto do relator. Após a competente distribuição, a relatoria coube ao procurador de justiça Mário Drummond da Rocha, cujo voto dá provimento ao recurso e devolve as atribuições à promotoria suscitada. Os principais fundamentos de sua decisão podem ser assim resumidos. Primeiro, a Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente não poderia deixar de atuar diante de representação encaminhada por um grupo de pais de alunos do Colégio Santo Agostinho, insatisfeitos e preocupados com a difusão no âmbito escolar da chamada ideologia de gênero. Dois, a atribuição dos promotores de justiça da Curadoria da Infância e Juventude para a tutela dos interesses e direitos de crianças e adolescentes decorre de lei federal, Estatuto da Criança e Adolescência, e não deve ser limitada por ato normativo interno a corpóreis, hierarquicamente inferior. Três, o inquérito civil público de origem à ação civil pública foi instaurado no dia 6 de novembro de 2017, antes da fixação das atribuições da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação pela Resolução número 14, CAPJ, de 15/11/2017. Dessa forma, a solução da questão se dá através do critério da prevenção. Quarto, o embate entre membros ministeriais atuantes em áreas diversas e composições antagônicas não é salutar à instituição, embora possa acabar ocorrendo em situações nas quais a ideologia é controversa, como no caso em tela. Muito bem. Então, esses quatro pilares, portanto, do voto do eminente relator, meu amigo Mário Drummond. 2.2, do voto do revisor. O procurador de justiça, Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva, revisou para o recurso, inaugurou divergência e manteve a atribuição da Promotoria de Defesa da Educação com fundamento no princípio da especialização, segundo o qual a norma especial afasta a incidência da norma geral. No caso em questão, prossegue o revisor, abre aspas, a resolução da Câmara número 14/2017, visando a maior eficácia na tutela dos direitos ligados à educação, determinou que todos os feitos que abranjam ofensas a tais direitos sejam de sua competência, ainda que os direitos violados digam respeito também às outras áreas, como é o caso da infância e juventude, fecha aspas. O voto não deixou de rebater outros fundamentos adotados pela relatoria, em especial que se refere à prevenção, item ponto 3. Especialmente porque, segundo o revisor, abre aspas, isso me pareceu muito relevante, inexiste competência concorrente diante de determinação normativa expressa em sentido diverso, fecha aspas. Então, o revisor entendendo que existe aí uma especialização, dentro da especialização, a norma especial afasta a norma geral, abre a divergência. Item 2.3, do voto divergente disponibilizado pelo Procurador de Justiça Antônio Sérgio Rocha de Paula. Vou pedir licença, Sua Excelência, já para antecipar seu voto. Vai ficar estranho. É como na minissérie, você já antecipar o capítulo, hein? Economiza depois. O spoiler de voto. O Procurador de Justiça Antônio Sérgio Rocha de Paula iniciou seu voto com importante advertência. Acho que é, de modo geral, já acatado aqui por todos nós. Não está em debate a difusão da denominada ideologia ou teoria de gênero no ambiente escolar, nem a possível divergência de entendimento entre promotoria de justiça a respeito dos fatos objeto da ação civil pública, mas tão somente conflito positivo de atribuições. Prosseguiu destacando que a questão ganha corpo porque a jurisprudência não tem admitido ações ajuizadas por órgão ministerial sem atribuições em homenagem ao princípio constitucional do promotor natural. Aqui, Sua Excelência utiliza toda a sua experiência de procurador na área de interesse difuso e traz, chama atenção um ponto importantíssimo. Os tribunais têm especial carinho com o princípio do promotor natural. E isso tem freado muitas ações civis públicas quando a atribuição não é claramente definida em lei. Em seguida, asseverou que este órgão colegiado fixou as atribuições da nova promotoria para, abre aspas, atuar nas demandas envolvendo direito à educação na área de abrangência da comarca de Belo Horizonte, seja nas demandas coletivas, seja nas demandas individuais disponíveis, referência à educação básica obrigatória, proposta número 135/2017, relatada pelo procurador de justiça Edmar Augusto Gomes e publicada no dia 17 de junho de 2017. A ela também se referiu aqui o doutor Gilberto e o doutor Gilvan. Né? Lembrou em seguida que a promotora de justiça, Carla Maria Alessila Tetar de Carvalho, foi removida para referir a promotoria no dia 5 de setembro de 2017, recebendo de imediato mais de uma centena de procedimentos da área educacional, originariamente a cargo da promotoria de defesa da criança e do adolescente. Depois, rebateu com muita propriedade o fundamento utilizado pela relatoria de que as atribuições dos recorrentes decorrem da Lei Federal 969-90 e, por isso, não poderiam ser limitadas por ato normativo interno. Então, isso foi um... Sendo um dos fundamentos do voto do eminente relator, né, vale destacar aqui o trecho do voto que, a meu ver, supera essa questão das atribuições decorrentes de lei federal. Veja o que vai dizer, então, daqui a pouco, doutor Antônio Sérgio. A exemplo das demais normas que integram o microsistema de tutela coletiva, a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a Lei 7.853, Portadores de Deficiência, o ECA não dispõe sobre atribuições de promotoria de justiça, mas sim sobre os instrumentos de atuação e as funções do Ministério Público exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. É o que fala o artigo 200 do ECA. Atribuição, poder legal para praticar determinado ato, guarda semelhança com a competência do juízo. Trata-se da divisão interna do serviço que, por opção da lei orgânica nacional, foi dada ao Colégio de Procuradores de Justiça. E conclui. Observa, portanto, que o inquérito civil foi instaurado depois da criação e do provimento da Promotoria de Defesa da Educação, que, por força de decisão desta Câmara de Procuradores, desta mesma Câmara de Procuradores, estava em pleno exercício de suas funções, o que caracteriza invasão de atribuições e violação do princípio promotor natural. Bom, no mérito. Então, agora, já entrando no mérito, aqui foi o relatório, né, dos votos que haviam chegado até o conhecimento de todos até então. Com devido respeito, acompanho os votos divergentes em razão de seus bem elaborados fundamentos, cujas conclusões refutam as duas principais razões de decidir do eminente relator, ou seja, a hierarquia de normas e a prevenção. Então, os itens 2 e 3 destacados pelo relator foram muito bem rebatidos já nos votos antecedentes. A apresentação de mais essa divergência tem apenas o condão de acrescentar um novo argumento, que, salvo melhor juízo, desarma as outras duas premissas utilizadas no voto proferido pelo relator, os itens 1 e 4. Né? Ao lamentar o embate entre membros do Ministério Público no caso concreto, Sua Excelência sugere implicitamente certa ousadia da colega suscitante em defesa de sua posição a respeito do tema. Item 4. Aqui eu queria dizer o seguinte... No voto do relator consta essa afirmação de que não faz bem para a instituição promotorias de atribuições diferentes se degladiarem através de um conflito positivo. Mas deixa entender implicitamente que, então, não estaria correta a atitude da colega Carla. E eu digo que não. Porque, por força de uma coincidência, enquanto eu estava... Nas problemas do carro do CEAR, me chegou a decisão que ela havia tomado lá
de arquivamento de um caso muitíssimo parecido com esse, em que ela arquiva a representação de pais de alunos do Colégio Magno e, por uma questão lá interna de relativa à estagiária, acabou chegando ao meu conhecimento lá no CEAF. Levantei essa decisão e vejam, em situações muito similar, na mesma comarca, como pode um Ministério Público ter posições tão antagônicas? Ora, arquivando uma representação, por entender que a representação é de uma parcela dos pais, certamente aquela parcela que ficou derrotada na reunião de pais e alunos. Porque, no fundo, aqui é uma questão de pais, é resolvida na reunião de pais e alunos. Agora, os que estão descontentes vão para o Ministério Público e dão origem à ação civil pública. Né? Então, vejam que essa questão... É, com muita propriedade, a doutora Carla, então, se sente, né, certamente incomodada, mas ela não foi comunicada pela Promotoria de Defesa da Criança a respeito desse processo. Houve uma surpresa por parte da Promotoria de Defesa da Educação, porque ela recebeu quase 200 de expedientes e sequer foi comunicado que havia essa investigação, enquanto ela tratava de caso similar lá na educação, cujo arquivamento não foi, na verdade, não se transformou em inquérito civil, foi um processo administrativo, que as partes foram cientificadas e não recorreram a quem direito para o controle interno da nossa instância aqui, na Procuradoria de Justiça. Talvez por isso aqui em Minas não tenha ninguém debatido a respeito. Mas vamos ver que a nível nacional esse assunto foi muito debatido e o Ministério Público tem posição nessa questão, sim, senhor. Vamos lá. Então, prossigo aqui. Ocorre que notícia idêntica em desfavor do Colégio Magno havia sido encaminhada para o Promotoria de Defesa da Educação, que instaurou o procedimento administrativo para apuração dos fatos e, ao final, requereu arquivamento por entender não ser caso de atuação do Ministério Público. Os fundamentos do pedido de arquivamento vão em conta da nota técnica do Conselho Nacional do Procurador-Geral número 30, de 23 de novembro de 2018. É fundamento do arquivamento. É posição ministerial. É a posição assumida por todos os procuradores-gerais de justiça do Estado, de cada Estado da nação, bem como da decisão proferida pelo Plenário Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 548, relatado pelo ministro Carmen Lúcia, e revestido de efeito vinculante, em que se proibiu expressamente que autoridades públicas estatais determinem, promovam, permitam o controle e fiscalização por agentes estatais da liberdade de expressão e de pensamento de professores, alunos e servidores dentro do ambiente escolar. Então, isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante. E prossigo no meu voto. Pesquisa informal junto à Secretaria dos Órgãos Colegiados confirmou que os interessados se conformaram com o arquivamento e não interpuseram recurso para o Conselho Superior do Ministério Público. Sendo assim, considerando que sequer foi comunicado a respeito da investigação em andamento na Promotoria de Justiça e Defesa da Criança e Adolescente, a Promotoria de Defesa da Educação entendeu necessário suscitar o conflito positivo de atribuições exatamente para evitar que a instituição adotasse posições ambíguas sobre o mesmo fato. Tivesse a notícia sido encaminhada para a promotoria suscitante, certamente o destino da representação contra o Colégio Santo Agostinho seria o mesmo conferido à representação formulada em detrimento do Colégio Magno, sem que se pudesse questionar a falta de atuação do Ministério Público. É o item 1 que eu estou rebatendo aqui, dos fundamentos do eminente relator. Desse modo, a atuação dos colegas integrantes da promotoria suscitada contornou caros princípios funcionários do Ministério Público, notadamente da unidade, independência funcional e do promotor natural. Então, vem aqui, eu vou citar aqui trecho da própria Constituição, parte da doutrina que fala, né, a respeito da... E vou poupar dessa leitura para não tomar mais tempo dos senhores. Doutrina de colegas promotores, procuradores, Emerson Garcia, Marcelo Goulart, a respeito exatamente das atribuições e do princípio promotor natural. E para concluir, assim, nas hipóteses de incongruência entre os princípios da unidade e da independência funcional, a solução deve ser encontrada casuisticamente, desde que em conformidade com os valores constitucionais, o que se dá pelos meios de controle interno da instituição. No caso em exame, como os interessados sequer recorrer da manifestação de arquivamento, o tratamento dado ao caso pelo Promotoria de Justiça e Defesa da Educação deveria ser prestigiado pelos demais órgãos de execução e até a devida pacificação interna pelo Conselho Superior, ao competente para dirimir eventuais divergências entre as promotorias de justiça. A par disso, verifique-se ainda na ação da promotoria suscitada lesão ao princípio constitucional tinente ao promotor natural, consoante a lição de Paulo César Pinheiro Carneiro. A teoria do promotor natural legal, como anteriormente afirmado, decorre do princípio da independência, que é imanente à própria instituição. Ela resulta, de um lado, a garantia de toda e qualquer pessoa física, jurídica ou formal que figure em determinado processo que reclama a intervenção do Ministério Público, em ter um órgão específico do parquê atuando livremente com atribuição predeterminada em lei e, portanto, o direito subjetivo do cidadão ao promotor, aqui no sentido lato, legalmente legitimado para o processo. Em outras palavras, o Colégio Santa Agostinho tem o direito de ser investigado pela promotoria de defesa da educação, já que se trata de uma instituição de ensino. Essa é a expectativa criada pelo princípio do promotor natural. Por outro lado, ela se constitui também como garantia constitucional do princípio da independência funcional, compreendendo o direito do promotor de oficiar nos processos afetos ao âmbito de suas atribuições. Mais uma vez, fica clara a importância de prestigiar a especialização da promotoria de justiça e defesa da educação, cinzelada exatamente para este órgão colegiado, tal como muito bem cobrado nos votos divergentes assinados pelos colegas Carlos Canedo, Antônio Sérgio de Paula e aqui referendado por Edmar, Gilberto e Gilvan. Com tais considerações, acompanho a divergência. É o voto.
Muito obrigado, doutor Antônio de Pádua. Passo a palavra para o doutor Antônio Sérgio Rocha de Paula para proferir o seu voto já duplamente adiantado.
Senhor presidente, senhor corregedor, meus colegas da Câmara de Procuradores, procuradores, promotores aqui presentes nessa sessão, dizer que ouvi com atenção a sustentação oral da doutora Carla, brilhante sustentação oral proferida nessa sessão, e dizer que eu fiz inserir no sistema já há alguns dias o meu voto, que parcialmente foi dado conhecimento pelo doutor Antônio de Pádua, né? Vamos dizer, estamos diante até de um spoiler, né? Ainda bem que não foi do Game of Thrones, senão haveria uma crise institucional, né, em relação a isso. Agora, essa questão, como eu fiz alguns acréscimos, então eu vou pedir a paciência dos eminentes membros da Câmara para fazer aqui a leitura. Agora, esse caso me fez lembrar, especialmente em razão do voto do relator, que tocou nessa questão da prevenção e citou o Ministério Público de São Paulo, até para dizer que lá estão mais avançados que aqui. Que a questão da prevenção, existe uma súmula do Conselho do Ministério Público de São Paulo, que prevê que o mesmo fato, quando ele dá origem a repercussões nas várias áreas da tutela coletiva, que aquele que primeiro conhecer, ele estaria prevendo para os demais. Existe essa súmula no Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, e isso, houve uma discussão no meu último mandato no Conselho, não sei se o doutor Rodrigo fazia parte nessa época, mas a discussão era que envolvia aquele caso do hospital Hilton Rocha, que houve uma ampliação da obra e foi objeto de 5 inquéritos civis. Na área do patrimônio cultural, o inquérito foi arquivado, o Conselho rejeitou e determinou a remessa ao Ministério Público Federal, que ajuizou a ação. Na área da habitação, urbanismo e meio ambiente, ações civis ajuizadas no Ministério Público Estadual, na área de fundações e na área do patrimônio cultural. Então, o mesmo fato foi investigado por 5 promotores e isso provocou uma perplexidade do Conselho, de que o ideal seria que um só, ou pelo menos a atuação em conjunta, que naquele caso se revelava impossível, que existia posicionamento divergente entre os próprios conselheiros. E, na época, eu propus ao colegiado um enunciado muito parecido com esse que existe do Ministério Público de São Paulo, e começando a discutir isso na sessão, a discussão não foi adiante, principalmente em razão, demos conhecimento a promotores, mais ligados aqui à capital, que era já no final de mandato, mas houve muita resistência entre os promotores da capital e os coordenadores dos centros de apoio das coordenadorias, de bacias, com esse seguinte argumento: muitas vezes o primeiro que conhecer arquiva tudo, então uma outra lesão que é da minha área, eu não vou poder entrar com a ação civil pública. Então houve essa resistência. No Ministério Público de São Paulo, isso já foi resolvido, existe essa norma, tanto que o relator faz menção à lição do professor Hugo Masili com base na legislação do Ministério Público de São Paulo. Aqui não existe isso. Nós não temos essa questão regulada no Conselho, não há enunciado sobre isso, e muito menos decisões a respeito dessa matéria. Mas é uma questão que precisa ser enfrentada. O próprio voto do eminente do doutor Almir, chama atenção para esse fato. Vamos supor que, essa questão, essa ideologia, não estivesse sendo veiculada nas escolas. Fosse, por exemplo, através da imprensa, do rádio, da televisão. Quem seria o promotor com atribuição para esse fato? Consumidor? Ou, vamos supor, se tivesse um outro meio, um meio envolvendo, por exemplo, o idoso? Fica difícil realmente de precisar isso. Então, é uma questão que a gente precisa enfrentar. Deveria ser feita no Conselho Superior, que é quem tem atribuição a respeito disso. Então, voltando aqui com esses esclarecimentos, que aqui no Ministério Público não existe isso, eu passo aqui a leitura do meu voto. Com a devida vênia, voto de acordo com a divergência instaurada pelo eminente revisor. Registre-se que não está em debate a difusão ou não da denominada ideologia ou teoria de gênero no ambiente escolar, nem a possível divergência de entendimento entre promotorias de justiça a respeito dos fatos objetos da ação civil pública. Não tem pertinência aferir se a realidade fática descrita na inicial da ação civil pública constitui ou não tentativa de enfraquecimento da família ou doutrinação para se definir a atribuição ministerial. Isso é matéria de mérito a ser definida depois da instauração da instrução do inquérito ou da ação civil pública. Da mesma forma, a existência de posicionamentos divergentes sobre o tema, inclusive neste colegiado, não tem relevância ao caso presente. O que importa é que a notícia do possível ilícito civil dada por pais de alunos se relaciona ao conteúdo escolar, doutrinação em sala de aula. Se o meio ou o local fossem diversos, poderia sim haver reflexo na atribuição na aferição da atribuição ministerial. Feitas essas considerações, passo a análise da questão. Discute-se tão somente conflito positivo de atribuições em duas promotorias especializadas na defesa dos direitos das crianças e adolescentes e da educação, artigo 61, inciso 11 e 12 da Lei Complementar 34/94. A definição do promotor natural do caso, princípio reconhecido pelo Supremo desde 92, no julgamento do HC67759, tem relevância na investigação e, em especial, na propositura da ação, porquanto a jurisprudência não tem admitido ações ajuizadas por órgão ministerial sem atribuições. Nesse sentido, a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça indeferiu o inicial de ação civil pública proposta em face de governador do Estado, aspas, por falta de atribuição do promotor de justiça para instaurar o inquérito civil quanto à propositura da ação, uma vez que, aspas, o artigo 29, inciso 8 da Lei 8.625, define que as funções do artigo 129, 2 e 3 da Constituição Federal serão exercidas pelo Procurador-Geral de Justiça quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia ou o presidente dos tribunais. Eu cito aqui esse precedente relatado pelo desembargador Adalberto Delage. Por sua vez, a 8ª Câmara Civil, fazendo referência a dois precedentes do STJ, nos RSP 851-635 e 851-48, pelo mesmo fundamento, anulou a ação civil pública proposta contra ex-governador de Estado por promotor de justiça ao argumento de falta de pressuposto processual de validade e determinou a intimação do Procurador-Geral de Justiça para emendar a inicial. Eu faço aqui a referência de onde eu tirei esse precedente. Na área de defesa da educação, em 14 de 3 de 2019, acolhendo parecer da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos, a 5ª Câmara reconheceu a ausência de atribuição do órgão de execução da comarca de Uberlândia para ajuizar ação civil pública por dano estadual. Na apelação civil 10702, eu cito o número aqui, da 5ª Câmara, e a ação deverá ser proposta na comarca da capital. Era uma ação envolvendo a educação, com âmbito no Estado inteiro, proposta numa comarca específica da capital. O tribunal acolheu o parecer. Por quê? Para que essa ação seja ajuizada na capital e realmente resolva a questão do Estado inteiro e não só aquele município específico, aquela comarca específica de onde foi ajuizada essa ação. A tutela dos direitos individuais difusos e coletivos referentes ao direito à educação e acompanhamento das ações judiciais e atendimento ao público em questões relativas ao tema, constituía atribuição da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, dos 139, 140, 144, 145 e 147 cargos de promotores de justiça na Resolução 53 de 2008. O artigo 9 da Lei Complementar 136 de 2014 alterou o artigo 61 da Lei Complementar 34 para inserir na estrutura das promotorias de justiça do cidadão a Promotoria de Defesa da Educação. Distribuída a proposta de definição das atribuições da citada promotoria à Câmara de Procuradores, proposta 135 em 2017, o relator, procurador de justiça Edmar Augusto Gomes, concedeu a medida liminar, publicada em 17/6/2017, fixando as atribuições do órgão para atuar nas demandas envolvendo direito à educação na área de abrangência da comarca de Belo Horizonte, seja nas demandas coletivas, seja nas demandas individuais indisponíveis referentes à educação básica obrigatória. A promotora de justiça Carla Maria Alessi Lafetade de Carvalho foi removida para referida à Promotoria de Defesa da Educação em 5/9/2017. Provida a nova promotoria especializada, os autos dão conta da remessa pela 23ª Promotoria de Justiça de mais de uma centena de procedimentos na área educacional relacionados à situação de risco enfrentada por crianças e por adolescentes. O inquérito civil, objeto do conflito, apesar de instaurado em 6/11/2017, quando a Promotoria de Defesa de Educação tinha atuação plena, fugiu à regra. A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente iniciou a investigação provocada por representação de pais de alunos do colégio insatisfeitos com a difusão no âmbito escolar da denominada, aspas, ideologia ou teoria do gênero. Consta da inicial da ação civil pública que essa ideologia estaria sendo abordada pelo colégio de forma transversal em várias matérias da grade escolar, havendo textos considerados pelos pais impróprios e inadequados para a idade dos alunos, 8 a 11 anos. Decorridos 9 dias do início da investigação, foi publicada a resolução dessa Câmara, 14/14/11/2017, quer dizer, já tinha antes a liminar, fixando em definitivo as atribuições da Promotoria de Justiça e Defesa da Educação de Belo Horizonte, confirmando a referida decisão liminar concedida pelo relator. A ação civil pública foi ajuizada em 12 de setembro de 2018. De acordo com o relator, aspas, a atribuição dos promotores de justiça da infância e juventude para a tutela dos interesses e direitos da criança e adolescente decorre de lei federal do ECA e não deve ser limitada por ato normativo interna corpus hierarquicamente inferior. Eu fecho aspas aqui. Data vênia, a exemplo das demais normas que integram o microsistema de tutela coletiva, a Lei da Ação Civil Pública, o CDC, o Estatuto Idoso, os portadores de deficiência, o ECA não dispõe sobre atribuições de promotorias de justiça, mas sim sobre os instrumentos de atuação e as funções do Ministério Público, aspas, exercida nos termos da respectiva lei orgânica, artigo 200 do ECA. A atribuição, que é o poder legal para praticar determinado ato, guarda semelhança com a competência do juízo. Trata-se de divisão interna dos serviços que, por opção da Lei Orgânica Nacional, a Lei 8.625, foi dada ao Colégio de Procuradores de Justiça. Eu transcrevo aqui o texto do artigo 23, que eu vou pedir vênia para não fazer a citação, e o parágrafo 2º, prevendo que as atribuições das promotorias de justiça e dos cargos que integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores. Nós sabemos que essa norma recebeu, na época, muita crítica da doutrina, que esperava que as atribuições fossem fixadas por lei, mas não é o que prevalece, e a garantia que os promotores e procuradores têm é que a matéria sempre passa por esse órgão colegiado e existem critérios muito rígidos para se alterar a atribuição. A citada norma, a fim de conferir estabilidade ao sistema, exige a maioria absoluta do Colégio de Procuradores para a exclusão, a inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça, ou dos cargos dos promotores de justiça, que a integra o artigo 23, parágrafo 3º. No mesmo sentido, o artigo 24, 12, 13 da Lei Complementar 34.94 atribui à Câmara essa competência, a qual foi exercida, no caso presente, sem qualquer ilegalidade. Observa-se, portanto, que o inquérito civil público foi instaurado depois da criação e do provimento da Promotoria de Defesa e Educação, que, por força de decisão desta Câmara de Procuradores de Justiça, estava em pleno exercício de suas funções, o que caracteriza invasão de atribuições e violação do princípio do promotor natural. Não há que se falar em prevenção ou em prorrogação da atribuição, uma vez que a investigação e a ação, repita-se, são posteriores à criação e o provimento do novo órgão. Não identifico a atribuição concorrente entre as promotorias, porquanto na ação civil pública se discute o conteúdo da grade escolar. Os textos veiculados no colégio são ou não impróprios e inadequados aos alunos?
Doutor Antônio Sérgio, eu sei que vai terminar agora. Sou eu, bom dia. O senhor permite uma parte? Logicamente.
Fique à vontade.
Eu não quero, eu nem gostaria de ter usado a palavra depois de ter votado. Mas eu observo que, como o senhor sempre foi muito cuidadoso disso, não só conhece bem a legislação nossa, em gerais, como conhece também os normas, atos normativos e a legislação de outros ministérios públicos e estados, e o senhor fez uma observação importante a respeito do Estado de São Paulo, e quando fala também da competência da Câmara para disciplinar a matéria, eu queria só lembrar que, alguns anos atrás, entendia-se equivocadamente que as mudanças de atribuição, quando eram consensuais, elas eram homologadas só pela própria Procuradoria-Geral, não eram submetidas à Câmara. Então, nós temos atos normativos que foram editados não pela Câmara, mas pela Procuradoria-Geral, com base nesse entendimento que vigorava na época. Uhum. De uns anos para cá, isso já foi alterado, e agora todas as mudanças de atribuições passam pela Câmara, inclusive as consensuais. Partindo dessa premissa, eu citei aqui no meu voto, e observei que até agora essa questão não foi tratada, é que nós temos um ato normativo de 2008 que mantém, até hoje, também na Promotoria da Infância e Juventude, a atribuição para tutelar o direito à educação. Está lá, expresso. Ou seja, seria uma matéria, atribuição concorrente. Eu não vi nenhum voto que cuidasse dessa matéria por essa ótica. Então, como Vossa Excelência é realmente uma pessoa preocupada com essas questões, né? E eu percebi que está concluindo o voto e sem abordagem. Por isso, eu pedi a palavra para trazer essas informações a Vossa Excelência.
Então, continuando. Evidenciada a preponderância de possível lesão ao direito à educação adequada, que é foco de atuação da Promotoria de Defesa da Educação, isso pôs nego provimento ao recurso. Eu vi, agora, quando eu tive acesso ao voto, na realidade, foi só hoje pela manhã. Mas, no meu entendimento, até em razão da especialização, porque ela vem por lei e depois por resolução da Câmara. Então, nós temos uma norma especial que, evidentemente, vai revogar aquela norma geral, que antes a atribuição da educação era concorrente. A infância e juventude poderia analisar. Depois da criação da promotoria, não. Mas seria própria, caso até da Câmara tá, poder rever isso.
Mas a lei prevê as promotorias com atribuições cumulativas, e se não houve revogação expressa desse dispositivo, nós não temos como interpretar, nós, né? Não podemos interpretar que nós estaríamos tirando da infância e juventude a atribuição que está expressa no ato normativo.
Mas veio a lei depois, né? Mas para mim, acho que está dentro do contexto da especialização, embora nós podemos debruçar sobre isso, porque realmente se existe, e como Vossa Excelência afirmou, existe esse ato, se é caso até de uma revisão pela própria Câmara, se prevalecer o entendimento aqui no sentido de negar provimento ao recurso. De outra forma, não.
Concluiu? Terminou? Muito obrigado, doutor Antônio Sérgio Rocha de Paula. A presidência passa a palavra para o doutor Luiz Carlos Teles de Castro, por gentileza.
Senhor presidente, senhor corregedor, colegas do colegiado, demais presentes, senhor presidente, eu acompanhei esta movimentação na época da instauração dessa ação e pude perceber que esse assunto foi amplamente debatido na imprensa. Não exatamente no momento em que a ação foi ajuizada, mas quando o próprio Ministério Público pediu a suspensão da ação. Naquele momento, eu senti um certo constrangimento, porque a instituição, me parece, ficou muito manchada com essa atitude. Não acho que deveria ter chegado a esse ponto. Eu até fiz uma pesquisa em São Paulo, como que Como que essa situação tem sido tratada em São Paulo, essa questão de conflito de atribuições? E percebi que isso tem sido sempre tratado em São Paulo no âmbito do inquérito, ou seja, internamente. E aqui eu vejo que tudo foi discutido no judiciário e o próprio judiciário ficou desconcertado diante do próprio Ministério Público ingressar na ação pedindo a suspensão. Quer dizer, eu fiquei angustiado, falei, como que pode expor a instituição a situação dessa? Nós temos vizinhos, pessoas com as quais nós conversamos, que são da área, e é um constrangimento. Eu vou dizer uma coisa, essa ação está perdida já. Essa ação é ação perdida. Ainda que saiamos vitoriosos no pedido, mas ela é perdida, porque nós já perdemos a credibilidade nessa discussão. Nós estamos divididos, e a divisão causa enfraquecimento. E não acho que tinha que ter chegado a esse ponto. Eu tenho até uma opinião formada a respeito de como que essa questão de gênero deve ser tratada. Ela já foi aqui amplamente debatida no final do ano passado, causou uma certa polêmica e tudo mais. Eu estou dizendo aqui que a imprensa deu muita ênfase a essa medida estapafúrdia do Ministério Público, ao mesmo tempo que entra com ação, entra para suspender, porque não é minha, é sua, é minha, é sua. Tudo isso é muito triste para quem gosta da instituição e quer que ela cada vez mais tenha a credibilidade da sociedade. Eu vejo aqui, inclusive, estou resgatando aqui uma publicação de um jornal, falando que o Colégio Santo Agostinho, na época, soltou uma nota técnica falando que não, que tudo isso que foi falado na ação é um absurdo, são mentiras, e que a questão de gênero nem faz parte da grade escolar. Ou seja, já começa por aí, a ação não tem por onde prosseguir, se for nesse ponto que nós observamos aqui. É isso que a gente enfrenta, quando não se tem um debate dentro da própria instituição sobre o que realmente é importante. Sobre o caso específico, o que a gente percebe claramente aqui é que houve um desdobramento da promotoria de criança e adolescente. Ela tratava da questão da educação. Isso era tratado pela promotoria da questão da educação. Houve um desdobramento para que essa questão fosse tratada de uma maneira mais específica. É que eu pude entender aqui. Aí separaram-se todas as discussões sobre educação que estavam na criança e adolescente e mandaram para a nova promotoria. Foi o que eu entendi. Então, eu não vejo como tirar essa discussão da promotoria de educação, que poderia muito bem ter entrado nessa ação. Por que não, doutor Almir? Não, Vossa Excelência falou, não poderia porque tem opiniões divergentes. Vossa Excelência não colocou isso no seu voto? Mas não tem importância, porque quem vai decidir essa questão? Quem tem razão? Se é a educação ou se é a criança e adolescente? Quem vai decidir quem tem razão?
O que ocorreria na questão da parte? Se eventualmente a ação for procedente, então seríamos dois. Ele me citou, eu estou respondendo.
Não,
se a ação é julgada improcedente, a vontade de quem prevaleceria no direito de recorrer?
Veja, Vossa Excelência, a questão aí não será de conflito de competência. Sabe por quê? Porque na medida que a promotoria de educação entra na ação, ela tem. Quando ela aceita na ação, ela tem atribuição. Então, essa discussão acabou. Agora, se há divergência entre educação e criança e adolescente do conteúdo, se o professor pode falar isso ou não para os alunos, quem vai decidir isso é a justiça. Então, por que a educação não entrou e vamos discutir isso na justiça? Ela não tem atribuição? Tem, ela foi admitida na ação. A partir do momento que ela é admitida na ação, ela tem atribuição. Então, eu estou falando isso porque, se não me engano, eu li no voto, Vossa Excelência, de que ela não teria atribuição ali na ação, porque a opinião dela é diferente. Bom, sim, se eu não estiver errado, para não prolongar mais, eu vou só deixar a minha opinião. Então, é o que eu queria deixar. Nós já perdemos. Isso aí é coisa perdida. Ficou mal com o Ministério Público.
Nós erramos, perdemos, a opinião pública falou que nós estamos batendo cabeça. Os pais desses alunos, você deve estar pensando, ah, não volto mais ali, porque eles próprios não se entendem. Então, esse é o Ministério Público, que não se entende, dividido e enfraquecido.
Me permite uma parte, excelente. Eu recomendaria que esses pais procurassem a Defensoria Pública. Urge que se faça.
É o que vai acabar acontecendo. Então, eu sinto muito, eu fico angustiado de ver umas questões dessas, porque nós não estamos dando valor ao que realmente tem valor. Por que que no momento ainda do inquérito nós não discutimos isso? Poderia ter vindo aqui, aí nós iríamos discutir internamente quem tem atribuição. Agora, isso foi tudo colocado, essa roupa suja foi toda lavada em público e ficou muito mal para nós, muito mal. Eu me senti constrangido, para não dizer envergonhado. Porque os leigos, a população ficou discutindo, vocês entram com a ação, depois pedem para suspender, falando, não, é minha atribuição, é sua, é minha. Eu acho que eu estou ficando velho mesmo e estou na hora de aposentar. Mas eu vou votar pela promotoria da educação.
Perfeito. E eu também.
Muito obrigado, doutor Luiz Carlos Pérez de Castro. Doutor Evandro Manuel está de férias. Na sequência, como voto, doutor Rodrigo Cansado Anaya Rojas.
Senhor presidente, eminente subcorregedor, eminentes pares, eminentes colegas e público em geral, não vou delongar muito nas minhas colocações. Eu estou aderindo em sua integralidade à divergência inaugurada pelo eminente revisor e fundamentado nos brilhantes votos que o acompanharam, inclusive no voto oral proferido pelo eminente membro da Câmara, Gilberto Augusto Mendonça. E quero apenas pontuar duas questões aqui. Que a primeira delas é que não há nenhum, na minha ótica, não existe nenhuma incompatibilidade com o ECA, na medida em que, ao se criar a promotoria da educação, efetivamente está-se delegando a ela qualquer assunto que diz respeito à criança e adolescente relacionado à educação. Na minha ótica, é uma questão de especialização aqui no caso, e que o doutor Antônio de Sérgio até muito bem, na minha ótica, esclarecendo o ponto de vista dele frente à posição do doutor Almir, lembra que a questão, já há uma criação, por parte de uma lei estadual dessa promotoria, e, para mim, também é bastante claro, não há necessidade de uma revogação específica, dizendo, olha, agora já não está mais os assuntos relacionados à infância, à educação, à infância e juventude, e sim à promotoria da educação. Porque é uma derrogação tácita isso. Se uma norma nova e especializada está mencionando que uma determinada atribuição mudou para esta outra promotoria, consequentemente, a outra está derrogada. Né? Essa é a minha visão a respeito dessa questão. Se lá dizia antes, assim como antes de criar as especializadas, poderia dizer, os assuntos relacionados ao patrimônio público dizem respeito a todos os promotores cíveis da capital. Criou-se a especializada? Não precisa dizer que, olha, estão revogados as atribuições dos promotores gerais cíveis de Belo Horizonte a respeito do patrimônio público. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, aqui foi, eu acho que lembrado por alguém, a questão do meio ambiente. Quando é uma questão que envolve até a mesma improbidade, mas tem outras questões que não são apenas de improbidade no sistema estadual de meio ambiente, isso vai ficar, de certa forma, também atrelado à promotoria do meio ambiente. Porque se você for partir antes, dizer assim, de especialização geral, grande parte dos assuntos relacionados à educação, à infância e juventude, ao idoso, são normas que estão tocando com o Estado. O Estado está envolvido em muitas dessas questões e a demanda, muitas vezes, ela é direcionada ao Estado. A promotoria de patrimônio público vai ser atribuída nesse sentido? Na minha ótica, não. Na minha ótica, é uma questão de especialização. Nesse sentido, então, estou votando com a divergência para o não provimento do recurso.
Muito obrigado, doutor Rodrigo. A presidência passa a palavra ao doutor Mário César Mota.
Senhor presidente, senhor corregedor-geral, nobre relator, nobre revisor, nobres companheiros, advogados, promotores de justiça, funcionários aqui presentes. Algum tempo atrás, acho que talvez muita gente aqui talvez lembre, talvez não lembre, houve uma discussão parecida com essa, referente-se a, quanto a conflito de atribuições entre a promotoria da infância e juventude e a promotoria da saúde. E naquela ocasião, se bem me lembro, eu votei junto com a atribuição da infância e juventude no que concernia ao fato de aquelas pessoas que demandariam atendimento médico fossem crianças ou adolescentes. Eu lembro perfeitamente que, embora tivesse prevalecido a questão da saúde, naquela ocasião eu consegui até mudar alguns votos. Eu me lembro de ter conseguido mudar o voto do Dr. João Batista. Mas hoje, eu estou vendo a coisa da seguinte maneira. Nós estamos fugindo de atribuições para entrar no mérito da questão. É teoria de gênero, é escola sem partido. Pelo amor de Deus, escola sem partido, teoria de gênero, não cabem aqui. Não se discute isso aqui. O que se discute é quem pode, entendendo violação à grade curricular, violação à criança e adolescente, violação, é saber quem é que pode, se é a educação, se é a infância e juventude. É isso que se discute, não saber se o colégio tal e o colégio outro estão ensinando ideologia de gênero, escola sem partido, terraplanismo e tudo que mais vismo e vistas que aparecem aqui. Um absurdo que nós estamos presenciando neste país desde 1º de janeiro desse ano, quando a balbúrdia atribuída às universidades ocorre dentro do governo. Aí nós temos a balbúrdia mesmo. O ministro A discorda do ministro B, que fala mal do ministro C, e assim vai o alfabeto inteiro. Um absurdo o que está acontecendo neste país. Um absurdo total. Eu fico pasmo com isso. O que consegui entender até agora foi que criou-se a promotoria da educação. A doutora Carla foi removida para essa promotoria em setembro de 2017. E, imediatamente, foi lhe remetido vários documentos, inquéritos referentes à educação, inclusive da parte da infância e juventude. Eu tive um professor de Direito Processual Civil num curso que eu fazia no Rio de Janeiro, talvez o doutor Leonardo lembre dele, o doutor Wilson Marques, que ele dizia o seguinte: você pode ser o que quiser na vida, menos incoerente. Então, por coerência, se a doutora Carla foi removida para a novel Procuradoria de Defesa da Educação, em setembro de 2017, e essa ação civil pública ocorre, com inquérito e tudo, em novembro do mesmo ano de 2017, não há que se falar em prevenção. Se fosse falar em prevenção, teria que ser a prevenção ao contrário. a prevenção da doutora Carla, porque ela chegou à promotoria e recebeu aquilo tudo. É isso que eu estou defendendo aqui agora e sempre defendi. É coerência. Coerência. Ela foi removida em setembro. Os fatos que é pertinente para isso tudo ocorreram em novembro. Bolas. O calendário diz que setembro precede novembro. Portanto, se falar em prevenção, a prevenção é da educação. Mas, no direito adjetivo pátrio, no direito adjetivo pátrio, a prevenção é a última questão. Antecede a mesma o princípio da especialização. E como a doutora Carla especializou-se na defesa da educação, data vênia, concesso a vênia, permisso a vênia, cabe a ela mostrar, atuar nesse sentido. Por isso, com redobradas vênias a todos, estou acompanhando também o voto do revisor.
Muito obrigado, doutor Mário. Na sequência, votará o doutor Leonardo Azeredo dos Santos. Por gentileza, doutor.
Senhor presidente, senhor corregedor, senhor subcorregedor aqui presente, senhores pares aqui, membros da Câmara, senhores procuradores e promotores aqui presentes, advogados, servidores. Eu tenho um jeito bem simplista para ver as coisas, né? Mas me parece que eu busco a essência das coisas, não invento muita moda. Vamos esquecer aqui a questão, o pano de fundo disso. O pano de fundo aqui realmente é uma questão ideológica envolvida. Agora, friamente, a questão de atribuição. A atribuição, matéria relativa, grade curricular ou questões pedagógicas, é uma matéria típica de uma promotoria especializada em educação. Então, eu não vejo, eu não consigo levar muito adiante a discussão. Eu acho que a solução mais simples, mais óbvia e menos complicada. A solução contrária me parece até complicada, ela complica mais. Ela é menos óbvia. A despeito de ter lá a minha opinião a respeito desse tema, como o doutor Luiz Carlos também, eu tenho uma certa decepção com diversas coisas aqui, inclusive na instituição, eu não vejo outra solução que não seja reconhecer a atribuição da promotoria de educação na matéria aqui, no caso desse julgamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Leonardo. Como vota o doutor Gustavo, doutor Arnaldo Alves Soares, por gentileza.
Senhor presidente, senhor corregedor, novos colegas, demais presentes, sem maiores delongas, senhor presidente, eu também estou acompanhando a divergência, pedindo vênia ao eminente relator, ao doutor Almir, à doutora Ruth, mas eu entendo que realmente que a atribuição é regulamentada pela especialização, havendo uma norma nova, ela revoga, evidentemente, as novas normas anteriores. E aqui também eu gostaria de destacar que não se está, de maneira alguma, se submetendo ao entendimento do Ministério Público ao crivo exclusivo da doutora Carla Lafetá. Em eventual arquivamento dos procedimentos a ela afetos, são submetidos ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público, e é quem, em última instância, detém a atribuição de ditar normas de política institucional para todos nós. É como voto, Excelência.
Muito obrigado, doutor Arnaldo. Agora sim, doutor Gustavo Mansu Balsamão.
Senhor presidente, senhor subcorregedor, eminentes pares, colegas, servidores, advogados, eu ouvi com atenção os votos que me antecederam, li também com atenção os memoriais apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta, ouvi também a manifestação qualificada da doutora Carla Lafetá, E depois de muito sopesar tudo, eu acompanho o voto do eminente relator e dos camaristas, doutora Lute Liz e doutor Almir Moreira.
Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Na sequência, como vota o doutor Darcy de Souza Filho.
Senhor presidente, senhor corregedor, eminentes pares, o núcleo da questão em debate, me parece, e o ato ilícito que motivou a propositura da ação civil pública, como diz o relator, não possui qualquer relação com a educação, e sim com a difusão da prática de ideologia de gênero. Como é lembrado pelo doutor Almir, eventualmente que foi numa escola, podia ser num clube, podia ser num quartel, num templo, numa igreja, não se discute educação, e sim a prática de difusão da prática da ideologia do gênero. Por essa razão, eu voto com o relator, com um brilhante voto do doutor Almir, com os acréscimos do doutor Arruti. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, Darcy. Doutor Carlos Eduardo Mafra Cavalcante.
Senhor presidente, senhor representante da corregedoria, senhor relator, senhor vereador, caros colegas. Nesse caso específico que nós estamos examinando, né, quando chega a nossa vez de manifestação, pouco há a acrescentar. Porque os eminentes colegas, com a erudição, com a inteligência de todos eles, já deram um delineamento correto à questão. Alguns defenderam seus pontos de vista, como fez o eminente relator. Outros acompanharam o voto do revisor. Data vênia, datíssima vênia, pouca consistência, no meu modo de ver, pouca consistência, mas todos manifestaram as suas opiniões. Eu quero, nessa oportunidade, sucintamente, parabenizar o voto do doutor Almir. Brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Três vezes brilhante. E ressaltar a manifestação de improviso da doutora Ruth. E dizer, doutora Ruth, que é um orgulho para todos nós que Vossa Excelência possa integrar esse órgão colegiado. Com seu discernimento, com a sua inteligência, com a sua cultura, expôs de maneira clara o que é que a família deve interferir, o que é que o Estado deve interferir. De maneira brilhante, doutora Ruth. De maneira brilhante. Doutor Luiz Carlos, Teles de Castro, eu sempre admirei Vossa Excelência. Sempre admirei sua cultura, sua inteligência. Hoje, muito mais do que isso, suas palavras foram brilhantes. O Ministério Público se apequenou, datíssima vênia, ao suspender uma ação proposta, datíssima vênia, por uma promotoria competente no momento em que foi acionada. Veja bem, doutora Ruth, pais de alunos vieram junto à promotoria de infância e juventude manifestar a sua insatisfação decorrente de um pretenso ato ilícito. O que é que fez a promotoria de infância e juventude? Tudo aquilo que o Ministério Público se pugnou. Celeridade, seriedade com as coisas de que diz respeito à sociedade, para dar uma resposta rápida. Agora, nós aqui exigimos admitir, doutor João Batista, que a promotoria da infância e juventude diz, ah, isso não é comigo? Isso aí é da promotoria da educação? Ah, datíssima vênia. É um raciocínio absolutamente equivocado. Então, nós temos que aplaudir a iniciativa da infância e juventude. Ela foi acionada pelos pais dos alunos, tomou todas as medidas cabíveis e propôs ação civil diante de um ato ilícito, em tese. Não estou dizendo que houve, que o inquérito policial e a ação civil pública que vai determinar isso e a justiça que vai determinar. Mas, em tese, um ato ilícito cometido por aqueles que estavam doutrinando crianças na escola. Será que esse grupo de pais ia chegar para perto do Ministério Público e dizer uma verdade? pergunto, doutor João Batista, doutor Darcy Souza Filho. Será que eles iriam dizer em verdade? Inventaram a história para o Ministério Público atuar? Ah, faça meu favor, data vênia. A questão da educação é questão abrangente. Para a promotoria da educação, são as diretrizes básicas da educação. Para saber se todo mundo está na escola, se todo mundo está com educação de qualidade. No caso que nós estamos examinando, houve um ato ilícito, pretenso ato ilícito, que vai ser apurado e decidido pela justiça. E nós temos que louvar a atuação da infância e juventude. Se nós admitirmos o contrário, nós estaremos dizendo para a sociedade que a vara da a promotoria da infância e juventude atravessou atribuições, atravessou competências para enfraquecer o Ministério Público, como bem disse o Luiz Carlos, com toda a propriedade. Não, absolutamente. Foi uma atuação célere, brilhante, que merece todo o nosso aplauso. Se a Promotoria de Justiça da Educação quer atuar, que atue naquilo que lhe é competente daqui para frente. Até admito, como bem disse o doutor Almir, uma certa simbiose de atribuições. Nem por isso nós podemos dizer que a infância e a juventude, nesse caso específico, nós estamos examinando aqui uma denúncia feita por pais de alunos sobre a questão de doutrinação de ideologia de gênero. É isso que nós estamos examinando. Nós não estamos examinando outra coisa, não. E como eu bem disse, doutor Almir, o único expediente que trata desse assunto, sem querer dizer que vai acontecer a mesma coisa, lá na promotoria, lá da doutora Lafetá, o expediente foi arquivado. Então, que conclusão que nós podemos chegar? É essa. A administração é concorrente, a atribuição é concorrente. Poderia ter sido, os pais poderiam ter ido lá na promotoria da educação e fazer idêntica denúncia. E a doutora Lafetá lá e o seu grupo lá ia decidir como entender de direito. Mas a denúncia foi feita perante a infância e juventude. E não há nenhuma pecha, não há nenhuma justificativa para dizer que eles não são competentes. Então, eles foram competentes em todos os sentidos. Competência de atuar, competência de se preocupar com as questões da população, que é um dever do Ministério Público, a população que paga os nossos impostos, a que paga os nossos salários com os impostos. Então, eles fizeram o que tinha que fazer. Agora, data vênia, suspender uma ação dessa, como diz o doutor Luiz Carlos, para cair na mídia, enfraqueceu o Ministério Público, datíssima vênia. Nós estamos aqui no órgão colegiado para dizer aquilo que nós pensamos, sem ofender quem quer que seja. Nós temos liberdade, num órgão colegiado como a Câmara de Procuradores, dizer o que nós achamos de determinada situação, com toda liberdade. O Procurador-Geral de Justiça não teve a necessária discricionariedade para fazer a atitude que tomou. E nós temos o dever e o direito de manifestarmos a nossa opinião em sentido contrário. Essa é a democracia que eu entendo. Essa é a democracia que eu preconizo. O respeito às opiniões de todos, sem ofender quem quer que seja. Com essas modestas considerações, eu voto com o relator. Não há nenhuma justificativa para esse caso sair da promotoria da infância e juventude. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Mafra. Doutor João Batista, por gentileza.
Senhor Procurador-Geral, senhor representante da Corregedoria-Geral, nobres pares, nobre relator, nobre revisor, todos os votos que me antecederam, os votos divergentes. Eu vou ser muito sucinto, até porque tudo aqui já foi dito, não há muito o que se dizer. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, como disse o doutor Luiz Carlos, isso me envergonhou muito. Eu, na academia, todas as manhãs, ficava constrangido com os comentários que eu ouvia. No meu tempo de promotor, eu era um agente político. O procurador-geral me condecorou, olhando para mim e disse, vá, cumpra o teu dever, faça o dever que a sociedade espera de ti. Eu era, fui um promotor de justiça da acepção da palavra. E tinha pleno domínio das matérias que nos eram atribuídas. Então, depois de velho, com 36 anos de promotoria e procuradoria, defronto com uma situação dessa. Em plena capital, um promotor desautorizando o outro, desautorizando aquele que está trabalhando. Senti profundamente envergonhado. E devo dizer que, no meu tempo, isso não ocorreria. Porque os promotores se respeitavam, eram homens e mulheres que se respeitavam. Pois bem, diante desse fato vergonhoso, eu não vou esconder aqui, como se percebeu, dizendo que não, a questão ideológica fica de lado. Não, nós estamos aqui, foi dito pelo doutor Luiz Carlos com propriedade, está dividida a bancada, ideologicamente. Então, todo mundo sabe aqui quem vota num sentido ou no outro. Houve lobbies sobre colegas que brilhantemente não se submeteram. Então, eu devo dizer o seguinte. Os colegas que propuseram a ação agiram demandados pelo grupo de pais, preocupados com o destino de seus filhos. E eles agiram prontamente, levando ao judiciário o desate da questão. Tudo estava se encaminhando como deveria ser. Lamentável o que aconteceu. Profundamente lamentável. Eu fico com o relator, com o voto brilhante do doutor Almir, que me reconforta. Toda vez que Vossa Excelência vota, meu peito volta a encher de entusiasmo institucional. A vontade de aposentar passa. Parabéns, doutor Almir, parabéns ao relator. Com todo respeito aos votos divergentes, a competência é dos colegas que iniciaram o trabalho primeiro e propuseram a ação.
Muito obrigado, doutor João Batista. Na sequência, a doutora Maria da Conceição de Moura, por gentileza.
Senhor presidente, senhor corregedor, eminentes pares, pedindo vênia ao quem entendeu o contrário, revisou, eu acompanho a divergência.
E, por fim, ao
relator. Eu acompanho o revisor.
O revisor, a divergência. Na sequência, e para finalizar os votos, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo, pela Corregedoria Geral do Ministério Público, por gentileza.
Senhor presidente, senhores camaristas, senhores promotores presentes, seleta assistência, senhores servidores, eu serei breve, como já disseram aqui, tudo foi dito. Voto com a divergência muito bem inaugurada pelo revisor, um voto extremamente profundo, que foi ainda mais enriquecido com as divergências, com os votos escritos ou não, que vieram depois. Destacaria, sem preterir nenhum outro, destacaria o doutor Sérgio, o doutor Gilberto, enfim, o doutor Gilvan, o doutor Padova, o doutor Antônio Sérgio. Só gostaria de fazer uma consideração. Porque foi dito aqui de um certo envergonhamento, de uma sensação.
Se me for atribuído qualquer. Eu vou pedir. Tá? Eu gostaria que não colocasse nas palavras de quem vai votar aquilo que eu disse.
Não,
certo?
Não.
Então fica já adiantado aí. Excelente. Eu vou pedir a réplica.
O senhor disse que se sentiu envergonhado. Eu quero dizer
que. E não só por isso, outras coisas, mas tem envergonhado os membros do Ministério Público.
Eu quero dizer que não me senti envergonhado. Pois é, outros se sentiram envergonhados também. Eu quero sentir que não me senti envergonhado com o conflito que se inaugurou. Os conflitos enfraquecem? Pode ser que sim. Mas os conflitos também permitem o engrandecimento. Permitem que as pessoas
modifiquem suas opiniões, permitem que a sociedade avance. E se algum conflito de atribuição enfraquece, é o conflito negativo de atribuição, que, aliás, é 90% dos conflitos de atribuição que acontecem, são os conflitos negativos, o procurador-geral adjunto pode dizer isso. Muitos deles não chegam aqui na Câmara. Um conflito positivo tem dois promotores dizendo que querem trabalhar. Então, ainda que isso possa soar, de alguma maneira, junto a determinada parcela da sociedade, como o Ministério Público batendo cabeça, eu prefiro encarar de outro modo. Prefiro encarar que promotores competentíssimos, todos, das duas promotorias, tive a oportunidade de correcionar ambos há pouquíssimo tempo, todos tiveram a melhor nota possível da corregedoria, tanto da infância e juventude quanto da educação, e esse conflito, apesar de ter trazido algum desgaste, como todo conflito, eu acho que traz crescimento. E não me vergonha de modo nenhum. Eu gostaria de ver até mais conflitos positivos de atribuição e menos conflitos negativos de atribuição. Com essa palavra, eu sigo a divergência. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu registro o impedimento da presidência e declaro o resultado. Por maioria, 13-7, negaram provimento ao recurso.
Senhor presidente,
pois sim.
Em relação ao que foi dito, já tem um voto, o resultado já é publicizado, mas eu percebi que tem uma questão importante que cabe aqui uma sugestão, e a Vossa Excelência, junto com a Corregedoria, reavaliar essa questão que eu vou trazer à baila. Todos sabem que houve, de fato, um arquivamento antes, no âmbito da Promotoria de Educação, de matéria similar. Por força de um ato normativo ditado pela Corregedoria e Procuradoria-Geral, que, a meu ver, com todo respeito, ele afronta a lei de ação civil pública, que a lei de ação pública diz que todo arquivamento de inquérito ou de qualquer peça de informação deve ser submetido, qualquer arquivamento deve ser submetido ao Conselho, esse ato normativo criou vários expedientes com denominações diversas e deu processamento diferente para cada um deles. E alguns desses expedientes, denominados como notícia de fato, processo administrativo, procedimento administrativo, eles estão excluídos o arquivamento proferido nesses expedientes estão excluídos da análise do Conselho Superior do Ministério Público. Então, uma questão polêmica como essa foi arquivada no âmbito da promotoria. É óbvio que há previsão de recurso pela parte que representou, mas nós sabemos que dificilmente os representantes recorreria uma decisão de um membro do Ministério Público para o seu próprio órgão de fiscalização. Então, na medida que se retira do Conselho essas matérias relevantes, nós geramos, talvez, esses conflitos desnecessários, porque nós não temos posição institucional.
Pois sim, eu vou recolher as sugestões de Vossa Excelência, passar para a minha assessoria, assim como imagino da Corregedoria também.
Senhor presidente, eu queria saber qual o resultado da votação.
13-7.
Quanto?
13-7.
Acerto.
13-7.